Ordem da Cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. Você está assistindo à 38ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Sejam sempre bem-vindos à Câmara de Divinópolis. Te convido a acessar o nosso site divinopolis.mg.leg.br e acessar todas as matérias de reuniões e atividades que são realizadas aqui na Câmara de Divinópolis. Hoje, na ordem do dia, constam três projetos de lei em pauta. Dois projetos de autoria do vereador Flávio Marra e um projeto de autoria do vereador Diego Espino. Para o uso da tribuna livre, o cidadão José Onésio de Castro Pinheiro deve falar sobre violação dos direitos dos idosos. Ele já está em plenário e daqui a pouquinho fará uso da tribuna livre. Lembrando que hoje será um dia muito especial para a Câmara de Divinópolis. Após a reunião ordinária, teremos a entrega de moções congratulatórias e à noite, a partir das 19 horas, teremos a solenidade de entrega do título cidadão honorário. O título cidadão honorário é concedido exclusivamente a pessoas que não tenham nascido no município e que tenham a devida importância ou serviços prestados à cidade. O agraciado passa a ser considerado um conterrâneo após a entrega dessa honraria. Então, hoje, a partir das 19 horas, no nosso canal do YouTube, você assiste ao vivo a solenidade da entrega do título Cidadão Honorário 2023. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas do dia 29 de junho de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 38ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Hilton de Guiar que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Roger Viegas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmos, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem a detém em caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e culpa as folhas não cai, e tudo quanto fizer prosperar. Palavra da salvação.
Boa tarde a todos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice, ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.
Obrigado ao vereador Hilton de Aguiar e ao vereador Roger Viegas. Coloque em discussão e votação a ata reunião anterior. Vereadores favoráveis, se permanecem como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda às leituras das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nesta tarde de hoje, o senhor José Onésio de Castro Pinheiro, que se inscreveu para falar sobre violação dos idosos. Correspondências do Executivo. Ofício de número 105/2023. Controladoria Geral do Município, respondendo requerimento de número CM23/2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CENFAS de número 121-2023, respondendo requerimento de número CM24-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMEG número 161-2023, respondendo requerimento de número 1717-2023, de autoria do vereador de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUSA de número 378-2023, respondendo requerimento de número 711-2023, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício CEMUSA de número 379-2023, respondendo requerimento de número CM19-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUS de número 380-2023, de número CM1214-2023, respondendo requerimento de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CEMUS de número 378-2023, respondendo requerimento de número 26-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEMUS de número 388, respondendo requerimento de número 20-2023, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV de número 421-2023, respondendo indicações. Indicações de número 889 e 890 de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Requerimentos de número 1219 e 1220 de 2023, de autoria do vereador Flávio Marra. Requerimentos de número 382 de 2023, de autoria do vereador Hilton Jeguiar. Requerimento de número 1474 de 2023, de autoria do vereador Periquito Beleza. Requerimento de número 688 de 2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Requerimentos de número 1681, 1682, 1683 de 2023, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Requerimento de número 916, 917, 918 de 2023, todas de autoria do vereador Zebras. Ofício CEFOP de número 951 de 2023, respondendo indicação de número CEMES 687 de 2023, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Correspondências de terceiros. Ofício sem número da Casa do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, informando sobre reunião ordinária que será realizada no dia 6 de julho de 2023, às 7h30, na Casa dos Conselhos. Ofício de número 4-2023, Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, informando sobre reunião ordinária que será realizada no dia 3 de julho de 2023, às 9h, no Centro de Atendimento do Cidadão. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Solicito também do secretário, por favor, proceda a leitura. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Substitutivo 1 ao PL-CM de número 5-2022. Substitutivo 1 ao Projeto de Lei Ordinária CM número 5-2022. Dispõe sobre normas para implantação e compartilhamento de infraestrutura de suporte para telecomunicações e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Substitutivo 1 ao PL de número CM 41 de 2023. Substitutivo 1 altera a Lei número 8.265 de 2017 que dispõe sobre eventos de incentivo e viabilização da realização de atividades de lazer, de cultura, esportivas no leito de vias públicas urbanas locais, por meio do estabelecimento de seus trechos denominados ruas de lazer e da outras providências. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 90 de 2023. Dispõe sobre a criação do Banco Comunitário de Cadeira de Rodas, a fim de contemplar pessoas com locomoção reduzida e ou acamadas no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 48 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóveis do patrimônio do município de Divinópolis com área de terreno de propriedade particular. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 16, 2023. Solicito que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instalação de um poste e com luminária na rua principal da comunidade dos Branquinhos. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 116-2023. Solicitando do Executivo, junto à CEFOP, a viabilidade do enquadramento do campo do Planalto. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 117-2003. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal que estude, junto à CEFOP, a viabilidade de calçamento da Rua Capitólio, no trecho compreendido entre Rua Sergipe até a Rua Cerâmica e Rua Sergipe no trecho compreendido entre Rua Itambé até a Rua Capitólio. Autoria, vereador Anderson da Academia. Indicação de número 286/2003. Solicitando do Executivo, junto aos órgãos competentes, que seja feita a recomposição asfáltica, tapa-buracos, na Rua Manuel Bandeira, próximo ao número 1900, no bairro São Judas. Autoria, vereador Eduardo Prente Júnior. Indicação de número 697/2003. Solicitando que seja instalada a sinalização adequada da travessia José dos Santos Colibri entre as ruas Antônio Olímpio de Oliveira e Francisco C. Ribeiro, em Santo Antônio dos Campos, Ermida. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 934-2003. Solicitando do Executivo a possibilidade de tomar providências cabíveis para realizar as obras de drenagem e elevação da via Rua Souza Lima, especificamente na altura do número 281, localizado no bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 935-2003. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a revitalização das placas de trânsito localizadas na ponte Noé Bueno, no bairro Antônio Fonseca. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 936/2003. Solicitando do Executivo Municipal a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a poda das árvores localizada na Praça da Pedra, na rua Caio Notini, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1236/2003. Solicitando do Executivo junto ao órgão competente a construção de uma praça no espaço público conhecido como Parque da Ilha, rua Antônio Florentino, 2100, no Santa Clara. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1237/2003. Solicitando do Executivo a possibilidade de instalação de uma travessia elevada para pedestres com a devida sinalização na Avenida Paraná, esquina com Rua Caratinga, próximo à Rua Canápolis, no bairro São José, nos termos da resolução de número 738, de 6 de setembro de 2018. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1238/2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a fiscalização das providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na Rua Viena, ao lado do número 270, no bairro Padre Eustáquio, aplicando-se os dispositivos da Lei Municipal. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1483/2003. Solicitando do Executivo que encaminhe à Defesa Civil pedido de avaliação da árvore localizada na Rua Bahia, número 616. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1484/2003. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, instalação de rotatório no cruzamento das ruas Minas Gerais com Itambé, no bairro Ipiranga. Autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 1691/2003. Solicitando do Executivo, dentro do regimento interno, que estude a possibilidade de implantar uma guarita de ônibus na comunidade de Cachoeirinha. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1692/2003. Solicitando patrulhamento nas ruas Lírio do Vale e Rua Madre Silva, no bairro Elizabeth Nogueira. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1693/2003. Solicitando visita em loco para verificar o que pode ser feito no buraco que está cedendo e posteriormente tampá-lo. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1754/2003. Que seja encaminhado este ofício à vice-prefeita, senhora Janete, solicitando que seja asfaltado o quarteirão da Rua do Ouro, na qual se localiza a Escola Estadual Helena Tipoff, no bairro Niterói. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1755-2003, que seja encaminhada este ofício à Secretária Municipal de Assistência Social, senhora Juliana Coelho, solicitando que seja avaliada a possibilidade de realizar atendimento híbrido da Assistência Social e Saúde, SEMUSA, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Vida Nova, localizado na Rua Campo Verde, bairro Belvedere. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1756-2003, solicitando do Executivo que seja corrigido o decreto de número 14.415-2021, que dispõe sobre as desapropriações de interesse público como objetivo das aberturas da Rua Rio de Janeiro e Rua São Paulo ao anel rodoviário, na qual se faz necessário a inclusão de dois imóveis para tal efetivação na ação, conforme documento do proprietário dos mesmos em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Moção congratulatória de número 50/2023. Moção congratulatória em homenagem a Bruna Silva Bueno. Autoria, vereador Josafá Anderson. Moção congratulatória de número 21/2023. Perdão, moção de pesar de número 21/2023. Moção de pesar pelo passamento de Jerônima de Oliveira Alves. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1736/2023. Solicitando ao Executivo, dentro do prazo regimental, os motivos pelos quais o Crevisa não resgata e ou apreende animais e se recusa a receber animais resgatados por cuidadores e associações. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1737/2023. Que seja requerido do Executivo, dentro do prazo regimental, relatório completo de cada imóvel edificado de propriedade do município, tal como endereço do imóvel, uso atual do imóvel, condições do imóvel. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1738/2003, que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental, relatórios completos de esterilização de animais, com os seguintes questionamentos. Número de cães castrados no Crevisa de 1º de janeiro até a presente data, bem como nome, endereço e contato do tutor do animal. Relações de gatos castrados no Crevisa de 1º de janeiro até a presente data, bem como nome, endereço e contato do tutor do animal. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1739/2003, que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental, os motivos pelos quais o Crevisa não possui um telefone emergencial à disposição dos cidadãos divinopolitanos para denunciar animais encontrados soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de acesso público, para que proceda o resgate ou apreensão nos termos da Lei Municipal de número 5.038/2021, Decreto 4.477/2002 e Lei Municipal 8.519/2018. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1740/2023, que seja requerido do Executivo dentro do prazo regimental, cópia do cronograma de melhorias para o bairro da Luz. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1760/2023, que seja encaminhado esse requerimento ao senhor Marco Túlio Silva, secretário municipal de Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, requerendo nos enviar dentro do prazo regimental a denúncia que a referida comissão encaminhou ao Ministério Público a respeito dos projetos de zoneamento, conforme explanado em meio de comunicação pelo assessor especial de governo, senhor Fernando Henrique. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 1761/2023, que seja encaminhado esse requerimento ao presidente da Comissão de Uso e Ocupação de Solo, senhor Marco Túlio Silva Santos, secretário municipal de Planejamento e Fiscalização Urbana e Meio Ambiente, solicitando-nos enviar dentro do prazo regimental as seguintes informações. Quem são os membros da comissão, nome completo, formação acadêmica, experiência trabalhista e o órgão de trabalho. Autoria, vereador Edson Souza. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário José Brás. Para a sequência dos trabalhos, convido para o uso da tribuna o senhor Onésio de Castro Pinheiro, que irá falar sobre a violação dos idosos, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna. O senhor José só terá 10 minutos para se prestar. No primeiro sinal, semáforo, só terá 30 segundos.
Sonoro, né? Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, funcionários desta casa, imprensa, pessoal que assiste a TV Câmara de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala com a seguinte frase: quando formos idosos, nada mais seremos do que pequenas crianças num corpo frágil, cheio de sabedoria e experiência. Do Lucas Mires, pensador. Senhor presidente, mais uma vez eu venho nessa casa aqui, que não é a primeira vez que eu venho, cobrar posição desta casa sobre a violação dos direitos dos idosos em Divinópolis, que é a Lei 10.741, de 2003, sancionada pelo presidente Lula. É uma lei que foi votada no Congresso Nacional, é uma lei federal, que foi votada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula. É o seguinte, a lei número 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e da Pessoa com e da outras providências. O presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Esse é o artigo 1. É o primeiro artigo desta lei. Agora, lendo isso aqui, senhor presidente, senhores vereadores, em Divinópolis isso não vale nada, principalmente para a Secretaria de Saúde dessa cidade. Por quê? O idoso, ele tem sim prioridade e preferencial em qualquer fila que é prestadora de serviço à população da cidade. Eu me lembro muito bem, tem algum vereador que está aqui da época do vereador Dr. Delano? Um dia eu estava aqui no plenário e ele falou que a lei do idoso é obrigada a ser cumprida. Ele ainda citou, não existe fila de idoso, não existe caixa preferencial em lugar nenhum. Isso é a lei. Isso é a lei. Embora eu já vim aqui várias vezes. Agora, essa é a última vez que eu vim e vou falar sobre isso. Porque eu já liguei no Conselho Estadual do Idoso, eu vou denunciar isso, porque isso é um absurdo. Isso é uma covardia com as pessoas idosas da cidade. Não existe caixa preferencial. Eu estava na lotérica, tinha vários caixas. Tem um que é preferencial. Eu contei, tinha 5 idosos. Aí eu olhei os outros caixas, tinha 10 pessoas, normal. Mas tinha 4 caixas para atender os normais. Aí eu fui para o caixa normal, porque eu estava com pressa. O idoso, ele é mais moderado, ele assim, faz as coisas com mais atenção, às vezes demora mais. Aí eu fui para o caixa. Quando chegou a minha vez, tinha um outro rapaz atrás de mim, falou comigo assim, meu senhor, o caixa dos véios é lá, ó. Isso é o quê? Isso é discriminação. E nós recebemos discriminação todos os dias. Diariamente, só de ver um caixa preferencial já é discriminação. Não existe isso. Eu tirei todas as minhas dúvidas, eu tirei. Aqui, ó, no parágrafo único, a garantia de prioridade compreende atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Isso aqui está escrito no Estatuto do Idoso. Eu procurei um médico, eu fui consultar, embora numa fila, peguei uma fila de sei quantas pessoas, eles agora estão até agendando para não dar direito mesmo, eles estão agendando as consultas, tem que agendar as doenças também, né? Eu quero ver como é que eles vão agendar as doenças. Eu fui lá consultar, a moça, daqui 5 dias, no dia que eu fui consultar, eu tinha melhorado, era uma gripe, eu precisava naquele dia, ele falou comigo que ia fazer triagem, ver se eu precisava de médico e tal. Aí, no dia eu liguei e falei com a moça, pode deixar que eu não vou não, já melhorei, fui na farmácia e comprei remédio. Antes disso, eu tenho aqui os meus exames, que estão aqui. O médico passou para mim, no mês 4. Dia 11/4/2023, às 7h30, é que marcou para ir lá fazer. Cheguei lá, tinha 20 pessoas para fazer exame. Aí eu falei com a moça, e o preferencial não tem não? Ela pegou assim, se o senhor quiser, o senhor pega a fila. Se o senhor não quiser, o senhor vai embora. Lá do posto de saúde Porto Velho. Eu falei com ela assim, eu não abro mão dos meus direitos. Eu não abro mão dos meus direitos. Isso eu estou dizendo para os senhores aqui, porque eu vou denunciar e vou falar que eu vim aqui, porque eles mandaram eu vim aqui. Me deram a resposta para a Defensoria Pública, me mandaram para o Ministério Público. O Ministério Público tem que entrar com ação. Eu tenho que entrar com ação coletiva. Não existe isso não. É uma lei federal que ela é obrigada a ser cumprida. E o secretário de saúde dessa cidade, eu falo que eu falei com ele, eu cobrei dele isso, ele falou comigo que para ele tanto faz uma pessoa de 20, 30 ou 80 anos, para ele é a mesma coisa. Eu falei, o senhor é um covarde. O senhor é um covarde. Isso é obrigatório. Não estou falando aqui por falar, não. Isso é obrigação. E essa casa tem obrigação de fiscalizar isso, sim. Porque a gente do Conselho Estadual de Saúde perguntou, e a Câmara Municipal? Assim, já fui lá, não sei quantas vezes, não fizeram nada. Eu gostaria até de pedir ao senhor presidente que fizesse uma comissão e fiscalizasse isso para nós. Não estou aqui com político, não. Não interessa nada para mexer com política. Mas se for preciso para defender o idoso, eu entro, só para isso. Porque, agora, se resolver o problema, beleza. Eu estou aqui para cobrar. Entendeu? Então, é isso, tem que corrigir isso na nossa cidade. Farmácia não respeita. Eu não compro entidade nenhuma que não respeite idoso. Não compro. Aqui, na verdade, 100% não tem nenhuma, não. Então, tem uma farmácia do Porto Velho que foi para lá, agora eu falei assim, eu não entro aqui mais. Para quê? Porque tem uma fila que não existe preferencial. A cidade é um caos na mobilidade. É um caos. No Porto Velho tem degrau de 1 metro de altura. Ninguém fez nada. Ninguém faz nada. Eu já cobrei muitas e muitas vezes. Cobrei do Anselmo Salem quando eu estava aqui, que eu pensava assim, é um deficiente também, ele vai nos ajudar. Está na área dele também. Agora, adianta eu vir aqui falar e não acontecer nada? Eu acho que agora eu já liguei no Conselho Estadual do Idoso, já me deram várias respostas. Agora hoje eu assim, vai na Câmara mais uma vez e cobra deles. Que é isso? Aí falou comigo, ó, o dia que você não for atendido preferencialmente em qualquer lugar, pode chamar a polícia é obrigada a ir. Aqui nem a polícia não vai. Eu já chamei e eles não foram. Eles não vão. Porque eles acham que idoso é pouco nada, né, pra eles, né? Então não adianta você estar cobrando. Inclusive, provavelmente, eu vou ver, não sei o que vai acontecer. Essa fala minha eu vou mandar lá pro Conselho Estadual do Idoso. Eu vou esperar uns dias. Se nada acontecer, eu mando para lá. E mando para Brasília também, porque eu já denunciei em Brasília também. Aí eu vou... Mas só que aqui não adianta. Agora, quem tem pulso, quem tem condição de resolver isso, é a Câmara. Tem uma empresa de ônibus aqui para Carmo do Cajuru, que é semi-urbana, ela lesa os idosos. Ela lesa os idosos. Porque eles não têm eletrônico, cartão eletrônico, para lesar os idosos, que é a única empresa que o idoso paga. Eles não são intermunicipal, não. Eles têm roleta, eles têm duas portas, é semi-urbano. Então, isso está errado. Eu entrei no ônibus e falei, chama a polícia e tira aqui. Cadê que atirou? Entendeu? Então, é isso que nós precisamos de cobrar. Então, eu estou aqui cobrando dessa casa, para ver se resolve esse problema para nós. Porque o idoso não paga em lugar nenhum, não. Tem que ser da rodoviária. Ele tem que sair da rodoviária, então, com duas passagens só. A lei não beneficia uns e prejudica outros, não. A lei é justa. Ou ele leva dois só, ou ele não leva ninguém, ou se não. Entendeu?
Senhor José Onésio, seu tempo já esgotou. Muito obrigado pela presença. Esta Câmara com certeza vai tomar essa responsabilidade, está fiscalizando essa questão do idoso. Passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos aos senhores vereadores que terá prazo de 10 minutos para as suas apresentações. Não havendo relatórios finais, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e já mandando aqui, senhor presidente, um abraço para a Lenilda, minha mãe, que está aniversariando hoje, uma guerreira, já foi homenageada nesta casa, pelos trabalhos sociais que fez, e continua na luta. Então, parabéns, Lenilda, toda a sua família te abraça. Senhor presidente, queria também estar me alegrando com toda ali a gráfica Nossa Senhora da Paz, que hoje nós vamos ter a alegria, a honra de estar homenageando o Wilson da gráfica. Foi até confundido, né, com o Zé Wilson Periquito, parceiro, mas é o Wilson da gráfica Nossa Senhora da Paz, gera emprego, de Abaeté, e hoje nós vamos ter essa honra de estar homenageando esse parceiraço da cidade de Divinópolis. Então hoje eles se tornam divinopolitano. Parabéns ao Wilson, vai ser com grande alegria que esta casa vai te homenagear nesta noite. Senhor presidente, queria mandar um abraço também lá para o bairro Copacabana, Dona Ângela, guerreira. Amanhã tem final lá, ó. Amanhã não, domingo, grande final no Copacabana. Dona Ângela coordenou esta final, né, esse torneio. E domingo nós vamos estar lá. Vai ser Copacabana e Chape. Grande final, a gente espera lá uma movimentação boa. A Dona Ângela, que é uma guerreira, veio ali do Candelária, Jardim das Oliveiras. Então a gente acompanha e sabe o trabalho dela, da Dona Ângela, sobre a questão de esporte, uma guerreira, um símbolo ali para todos, o do Copacabana. E a gente vai estar presente lá. Domingo, 9:30. Lá no campo do Copacabana, grande final, Copacabana e Chape. Você não pode perder. Então, Copacabana, domingo, vai estar em festa. Parabéns todo o bairro Copacabana. Senhor presidente, novamente, nós vamos estar citando, se tiver condições hoje, o Dorel está colocando a foto da Avenida Belo Horizonte, no bairro Icaraí. Esta avenida foi interrompida ali pela segunda vez, senhor presidente. Ela liga ali a 050 até o bairro Icaraí. Ela passa dentro do posto Bitelão. Cerca de uns 6 meses atrás, o proprietário requereu. E ele está dentro do direito dele, porque é uma área particular. Todavia, ela também já é uma área de servidão. Já há mais de 40 anos que é via de acesso ali. A gente vai para conseguir resolver o problema. Não só ficar falando. Então, o que eu já fiz ofício e já fiz indicação para que o governo providencie um projeto, né, de abrir essa via e posteriormente faça já o decreto de utilidade pública e posteriormente o de desapropriação. Isso é uma via muito importante para os moradores do bairro Icaraí, mas tem que ser solucionado dentro de uma legalidade. Não adianta ficar essa queda de braço, abre, não abre, é proprietário, não é? A vontade pública, coletiva, tem que sobrepor a vontade particular. Então, já foi feita indicação, vou trabalhar junto ao governo para que faça um projeto e, posteriormente, decreto de utilidade pública e, posteriormente, desapropriação. A gente sabe como trabalha nesse sentido, está trabalhando ali na 21 de abril, ontem, votamos nesta casa o projeto ali para abrir a Ibirité. Queria agradecer os vereadores que me acompanharam. E então a gente vai trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, ontem ocorreu às 19 horas lá no Craso Noroeste, lá no bairro Afonso Pena, o Reúber, a reunião com os moradores para tratar sobre o Reúber. O que é o Reúber? É uma lei de 2017 que traça novos parâmetros para resolver a questão de quem tem imóveis que foram doados pela prefeitura ou por algumas associações, para que esteja normalizando essa documentação. Muito importante. Já foi feito em 3 bairros e está sendo feito agora no bairro Afonso Pena. Então, são cerca de 230 imóveis em condições irregulares, que agora tem a oportunidade de estar sendo regulamentado. Então, essa empresa que vai prestar esse serviço, ela é credenciada pela prefeitura, vai estar trabalhando junto à prefeitura, e junto ao presidente do bairro Afonso Pena, Alexandre Paganotti, nós já nos dispusemos ali o escritório da associação, que fica na rua Nova Serrana, número 15, que já tem formulário lá para os moradores do bairro Afonso Pena, também do Alto, pode estar descendo lá e pegando esse formulário. Eu atentei ao diretor dessa empresa, que da maneira que foi feita ali, carro de som, uma reunião, foi um bom número de pessoas, mas mediante ao grande número de imóveis que tem essa irregularidade, não vai surgir efeito. Então está disponível a Associação de Moradores do bairro Afonso Pena, o vereador Josafá, para estar apoiando pela importância deste projeto, desse trabalho. Então a gente vai estar apoiando, quero convidar os moradores do bairro Afonso Pena que têm essa dificuldade, pode se dirigir na parte da manhã ao escritório da associação, que vai estar lá sempre uma pessoa para estar instruindo e ajudando a preencher esse formulário. É necessário que haja pelo menos 20% de adesão a esse projeto para que o projeto saia. Então, é grande vantagem, vai diminuir o custo, vai ter custo, todavia bem menor se for pelas vias normais. Então, fica aí o convite desse vereador e da associação para ser parceiro nesse trabalho. Senhor presidente, vou voltar a tocar na mesma tecla aqui, que é um projeto de lei do vereador Josafá, que é a obrigatoriedade do fornecimento de protocolo para quem é atendido nos postos de saúde. Toda vez a gente é abordado pelas pessoas. Josafá, tive uma consulta, eu fui encaminhado para policlínica, para lá, para cá, e até agora nada, eu perguntei, cadê o protocolo? Não tem. Então, esse sistema tem que ser aplicado para dar uma melhor dinâmica e transparência no trabalho da saúde. A gente vê dos avanços que tem tido a saúde em Divinópolis, todavia a gente está buscando um diálogo com a Secretaria de Saúde para tirar essas diferenças que tem aí. A gente quer ser parceiro, quer ouvir, quer contribuir. A gente tem já esse problema grave, que é a regulação de leitos, falta de cirurgia, a superintendência que faz essa regulamentação, parece que tem uma cabeça de burro lá, não tira o superintendente, passou de hora, nós temos que ver o que está acontecendo, senhor presidente. Nós temos que averiguar o que está travando, porque está parado, está congelado. Divinópolis está decaindo nesse sentido, e nós estamos aguardando uma resposta em especial dos deputados estaduais, né, que a pós-UPA, atendimento pós-UPA, não é com o município, é com o Estado. O Estado está sendo omisso com a questão de leitos e cirurgias para os cidadãos de Divinópolis. Senhor presidente, eu vi com tristeza, também queria até entrar na fala aqui agora do nosso tribuno, Zé Onésio, parceiro, homem íntegro, trabalhador, tenho uma admiração por ele, líder comunitário, nato, sempre que ele vem nesta casa, ele vem para acrescentar. E eu comungo com ele no tocante ao descumprimento da questão dos idosos. A gente vê, senhor presidente, que Divinópolis tem tomado alguns caminhos que não é do progresso. Está, né? Vindo as eleições aí, a gente vê que não tem proposta dos pré-candidatos, nem dos que estão, nem dos que virão, proposta. Tem a campanha, parece que vai ser feita, quem faz o melhor vídeo, né? Quem faz o melhor projeto, não. Então, é preocupante, Divinópolis tem caído no tocante ao crescimento, né? Eu fui pioneiro, desde o meu primeiro dia de mandato, buscar mecanismos de destravar a máquina pública, é o que busca gerar emprego no Fórum de Desburocratização. Mas a gente vê que é uma corda que um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então nós temos que repensar, né? Cada um de nós é responsável pelo que está acontecendo na questão de Divinópolis. Nós temos que dar a nossa parcela com seriedade, né? Ser mais analítico na hora de votar, não sair procurando vídeo, né? Essa fazerção de vídeo, ser mais analítico na hora de votar, para depois saber cobrar. Né? A gente vê, é uma cidade de menor porte, já está subindo degraus aí, e Divinópolis descendo degrau. Né? Tem falhas, né, de todos os setores. A gente vê com tristeza algumas representatividades de classe se envolvendo também em falatório que não vira nada, não faz proposta para essa cidade. Então a gente vê com tristeza. É preocupante, né, o que está ocorrendo, nos resta a trabalhar. Senhor presidente, esta é a fala nesta tarde. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Josafá Ando, por sua contribuição nesta tarde de hoje. O próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil do MDB, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Zé Braz, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, nesta Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje na Câmara teremos algumas moções, ao término dessa reunião teremos a moção congratória, é isso mesmo, né, Demir? Eu estarei aqui, né, homenageando a Aline Olívia, pelos trabalhos que ela vem fazendo junto à nossa cidade, uma dentista de renome, uma pessoa íntegra, né? Filha da Conceição, uma prima que eu estimo muito, não só ela, como toda a família. E assim, a Aline, daqui a pouco, estará recebendo aqui, então, uma moção dessa casa pelo serviço prestado na cidade. Então, já antecipo os parabéns, que Deus continue te abençoando pelo excelente trabalho que você faz junto à nossa cidade. E logo mais tarde, senhor presidente, por volta das 7h30, teremos também a moção do cidadão honorário. E é com muita honra, senhor presidente, que hoje eu trago, né, homenageando essa casa, para ele ser um cidadão honorário, para ser de Divinópolis, nosso amigo e querido Frei Vicente. É uma pessoa íntegra, é uma pessoa que está sempre ajudando o seu próximo. Frei, né, ele sempre ajudou aqui no santuário, está sempre ajudando, hoje ele faz parte em Belo Horizonte, mas anda na cidade todas aí, é uma pessoa que está sempre nos ajudando. Bons conselhos, bom amigo, bom parceiro, um excelente, né, Frei, que quando ele está celebrando, não desmerecendo ninguém, mas quando se fala que o Frei Vicente está aqui celebrando, não cabe tanta gente lá para ver, assistir a pregação dele. Todo lugar que ele está, ele é sempre bem recebido, uma pessoa de bom caráter, de bom coração, que tem Deus sempre ao seu lado. Então, ao meu amigo Frei Vicente, hoje estarei aqui te dando aqui a moção do cidadão honorário, para que, com todo o respeito pelo que eu tenho pelo senhor, pelo que o senhor faz, pelo que o senhor é aqui na nossa cidade. Então, que Deus continue te iluminando, te abençoando seus trabalhos, sua vida. E muito obrigado pelo que o senhor faz por mim e por toda a nossa cidade. Então, logo à noite, se Deus quiser, teremos aqui então a presença, não só do Frei Vicente, mas de vários outros homenageados. Mas eu estarei homenageando com muito prazer Frei Vicente. Então que Deus continue te abençoando e muito obrigado por tudo. Senhor presidente, ontem eu, Neiburgo, Israel da Farmácia, Zé Brás também era para ir, mas tinha outros compromissos, Edson de Souza, sobre ali o posto de saúde, o Zé Onésio até está aqui, parabenizo ele pela essa luta do dia a dia que ele faz aí na saúde, sobre o posto de saúde que nós participamos ontem, que vai ser feito no Centro Social Urbano. Então nós vamos ter que marcar uma audiência pública, pediu o Ney, mas o Israel, o Zé Brás, para a gente assinar junto, para que possamos poder explicar melhor. E o prazo rápido que vai ter que vir um projeto para essa casa, para ser apreciado e também para ser votado, para que comece o quanto antes. Então a todos os moradores ali da região sudeste, do bairro Interlagos, que assim, não só procuro o vereador Hilton, mas como os demais colegas que eu fiz a citação, sempre falando por que saiu o posto de saúde do Centro Social Urbano, não foi nenhum vereador, não foi ninguém, que nós não queríamos que saísse de lá. Então, porque tinha que aumentar o CMEI ali do Interlagos, e foi feito isso aí, aumentou e infelizmente tirou, né, o posto de saúde do Interlagos, levou para Porto Velho, onde está o Sonese, que ele é presidente ali presidente do bairro Interlagos, perdão, do Porto Velho, não é mais? Não, não é mais. Então, desculpa aqui o meu erro. Vice-presidente, então assim, ele explicou também, poderia explicar melhor. Aí o posto de saúde foi para o Porto Velho. Sei que lá está muito apertado, muita gente reclama, mas se Deus quiser, um futuro próximo aí, né, Neiburg? Zé Brás? Futuro próximo, se Deus quiser, teremos então a volta do posto de saúde para o Centro Social Urbano. Sei que vai ser de grande valia, então os moradores aí estão apreensivos, estão cobrando e cobrando com razão, porque retirou. E há poucos dias até teve Maria Rosa aqui, outras pessoas que estão sempre cobrando, e até agradeço pela cobrança, porque quanto mais cobra, a gente cobra aqui, cobra do Executivo, e a Janete, na sua, né, na sua tranquilidade, ó, né, Janete? Ela, no seu entendimento, melhor que muitas outras pessoas, que a gente sabe o tanto que ela trabalha, o tanto que ela dedica e está sempre atenta. Ontem nessa reunião foi muito bem explicado, ela mostrou para a gente o projeto, vai ser quase 1.000 metros de área construídas ali, então, com certeza é Gerdau que vai fazer essa parceria. Gerdau e Prefeitura. Então vai vir um projeto para essa casa, de novo eu já falei e vou repetir, para que seja apreciado o quanto antes, que o pessoal pode cobrar, e vamos agora daqui para frente, vamos correr atrás desse projeto para que seja votado. De novo, muito obrigado, Janete, pelo que você, quando a coisa acontece, você tem que falar. E se ela está correndo atrás para poder fazer esse posto de saúde de novo, voltar para o Centro Social Urbano, a gente tem que falar aqui, porque se tem o mérito, ela está correndo atrás, já foi na reunião da Gerdau, a Gerdau já deu sinal verde para poder já fazer o projeto e tudo mais. Então, assim que já estiver pronto, e essa audiência pública vai ser falada aqui, com certeza convidar os demais vereadores para a data e hora que vamos marcar. Então, se Deus quiser, vai voltar então o posto de saúde para o Centro Social Urbano. Finalizando, senhor presidente, gostaria de deixar um abraço aqui ao pessoal do Salão Sevilha, Gil, Zicão, Yel, todos que vocês trabalham aí, e faz uma diferença danada aí para o bairro Interlagos. Que Deus continue abençoando vocês, parabéns pelo excelente trabalho. Não é uma propaganda que eu estou fazendo para vocês, porque só vocês sabem o tanto que vocês são talentosos. Então que Deus continue abençoando vocês, Salão Sevilha, a todos vocês um abraço. Muito obrigado pela sessão do Palácio, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Hilton de Arpa. Hilton de Aguiar, pela sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, em exercício, Zé Brás, é um prazer ver Vossa Excelência aí nessa cadeia, fica bonitinho, quem sabe nos próximos anos, né? Seus vereadores, suas pessoas que nos visitam nessa casa à tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje também queria deixar um abraço, né? Nós estávamos naquela festa belíssima lá, em Buritis, né? E eu encontrei lá com um grande amigo meu lá também, o senhor Donizete, que foi um funcionário da prefeitura há muitos anos, trabalhava lá naquela casa máquina, reta escavadeira, patrol, carregadeira, e tive o prazer de encontrá-lo lá, e nós trocamos ideias dos velhos tempos, uns 30 anos atrás, quando estava junto lá na prefeitura, E estou deixando meu grande abraço para você, Dona Izete. Obrigado, né, pelo carinho, pelas palavras lá juntos, que foi uma grande festa lá, junto aí ao nosso senador Cleitinho, nosso deputado federal Domingos Sarro, né, nosso prefeito Gleis, o Zé Braz conduziu tudo lá, junto com o nosso presidente também, Israel, né, e o Wilton de Aguiar também esteve lá. Então, nós estávamos participando para que, agora nós trabalhamos, falamos, a cidade não é só nossa, a cidade é de todos. Em torno da nossa cidade de Lopes temos vários micro, né, regiãozinhos ali, igual do lado nós temos Delma Dutra, Sete Lagoas, Tamboril, lá de cá nós temos Paiva, Buriti. Então fico satisfeito que os vereadores dessa casa não estão olhando só em prol de dentro de Divinópolis. Nós estamos trabalhando também fora de Divinópolis, né, na região que necessita do apoio desse vereador. Nós, vereador, recebemos solicitações e indicações de vários, né, vários bairros de Divinópolis e várias regiões. Então, nós ficamos felizes, né, de abraço, daquela festa ter acontecido, e parabéns pela condução e parabéns ao povo do Buriti e região. Senhor presidente, não poderia deixar também de falar nesse momento hoje, né? Logo mais às 19 horas, nós teremos aqui a entrega, né, da comenda, uma das comendas mais principais de Divinópolis. Tenho uma honra de, na noite de hoje, de homenagear como cidadão honorário de Divinópolis, Sua Excelência, Dr. José Maria dos Reis, juiz de direito aposentado da comarca, da nossa comarca, que sempre pautou pela gentileza, educação com todos, seja seus colegas de trabalho, serventuários do fórum, advogados ou partes, com humildade e sabedoria, as suas decisões sempre foram dentro da legalidade e do bom senso. Eu quero aqui deixar, já deu desastres, ao senhor e familiares, José Maria, meu abraço, e que logo mais nós encontramos aqui para essa bela festa que todos os vereadores proporcionará logo para os seus homenageados. Senhor presidente, também gostaria de falar, né, sobre as nossas obras, que não pode parar, né? Gostaria até que o Dorel colocasse para nós lá umas fotos lá do Rodovia dos Batistas, né, onde nós vemos acompanhando essa obra, olha lá. Todos podem olhar que sempre está lá fiscalizando, que eu falo, vereador não faz obra. Nós fiscalizamos, mas a indicação vem dos vereadores, nós levamos até o nosso prefeito, e o prefeito, junto com a vice-prefeita Zanetti, junto com seus secretários, vê se há possibilidade daquela obra acontecer. Então fico feliz, né, de ter puxado esse cordão, junto com os moradores do bairro Planalto, Santa Luzia e Ipiranga, onde vai ali essa rodovia dos Batistas hoje, interligando a rua Itambé, atravessando lá os nossos bairros Planalto, Santa Luzia, Vila Belo Horizonte, e do outro lado o bairro Liberdade, Alvorada, Bom Pastor e vários outros bairros. Então que ali é uma grande obra hoje que está sendo realizada naquela região nossa. Só peço um pouquinho já de compreensão aos moradores que ficam querendo atravessar de carro, de moto, a rodovia ainda, né? Ela está ainda sendo construída. Nós vamos fazer, vai fazer agora, a empresa vai fazer o meio fio, vai fazer a drenagem de água, né, que é a sarjeta, vai fazer, tem que colocar o guarda-reis, que é um lugar muito perigoso, lá nós temos algumas curvas lá, alguns buracos, então nós vamos colocar, então vai ficar cheio de funcionários da empresa trabalhando lá, porque para que essa obra saia o mais rápido possível. Então gostaria de contar com a compreensão de todos, né, motoristas, motociclistas, para esperar a obra ficar ser concluída, assim que o prefeito Maria Bias falou a nós, junto com a comunidade, foi lá inaugurar essa obra e liberar ele para a comunidade. Senhor presidente, também gostaria de dizer que o nosso serviço lá, na questão de nosso pedido, né, solicitações que os moradores passaram para nós, sobre a operação Tabu Buraco, ela está acontecendo, às vezes não está acontecendo ali na rua, é desejado que aquela pessoa nos pediu, mas já tem acontecendo em torno ali do bairro Planalto, no bairro Santa Luzia, né? Também ali no LP Pereira, também nós temos ali na Via Belo Horizonte. Então, às vezes as pessoas, periquita, ainda não chegou, a minha rua está com um buraco grande, como é que faz? A solicitação já foi feita. Então, o cronograma está na secretaria, né, de obra lá no Censur, com o secretário Gustavo, e ele está ajustando ali o melhor dia para poder levar para nós, para a nossa região ali, essa operação Tabu Buraco. Também gostaria de dizer que nós estamos trabalhando aqui, nós estamos tendo até uma reunião aqui na CEMED, né, está a nossa secretária da Educação, Andréia, com alguns diretores, né, e foram solicitados também para mim, através da vice-diretora e da vice-diretora, dos funcionários lá da Escola do Ourives, que eu ajudasse, né, contribuísse ali com aquela emenda que eu tenho a partir do ano que vem, né, para que eu possa ajudar lá na escola. E sim, eu falei com a secretária Andréia para fazer ali um trabalho, ver quanto ficaria ali o valor daquele muro da escola. E ela me mandou o valor quantitativo e vai estar no meu orçamento ano que vem. Eu vou levar até a secretaria para que a secretaria possa ali arrumar uma empresa para poder fazer o muro da escola Ourives Batista. Que está sendo limpado, né, o lote lá está sendo limpado, nós vamos fazer um trabalho lá, que futuramente também terá uma quadra para que as crianças possam ali, junto com a sua família, usufruir daquele espaço ali, no do recreio, da diversão, e principalmente quando for as festinhas da escola. Então fico feliz, né, de morar naquela região Planalto, né, e estar ali podendo contribuir aquela região, e não é que não vou furtar ali de deixar de ajudar a minha escola, Ourives Batista, né, que sempre necessitou da ajuda nossa. E, portanto, lá na rua também, nós pedindo ali que o secretário Lux retirasse aquele quebra-mola que nós colocamos lá, para que possa dar mais segurança, né, às crianças e às mães para atravessar. Nós vamos fazer lá agora uma passagem de pedestre, uma passagem grande, melhor, mais bem, como fala, muito melhor para os pedestres passar e as crianças passar, né? Então nós vamos trabalhar em cima disso, não só lá, como também outra passagem ali na rua Duarte, na rua Manuel, na escola Manuel Correia, que também terá uma passagem passagem lá de pedestre para as crianças. Então a gente está trabalhando ali no bairro, ali com algumas rotatórias, algumas pinturas estratigráficas, né? E vamos levar aquela rua aí também, que hoje, com a abertura ali da Rodovia dos Batistas, a nossa rua também vai ficar um pouco perigosa, né? Mas muito trânsito. Então, nós vamos estar trabalhando em cima disso com a Secretaria de Trânsito, junto com a Prefeitura, para que possamos ali colocar os quebra-molas, as passagens de pedestre e as rotatórias no local certo, para que as crianças e as mães fiquem protegidas lá no nosso bairro, na nossa região. Senhor Presidente, também gostaria de dizer que nós, com a nossa reunião que tivemos com o senador Cleitinho, né, aquela emenda que ele liberou para que possamos junto ali a prefeitura levar as melhorias para o bairro Planalto, Santa Luzia e o Ipiranga. Vamos asfaltar ali algumas ruas. Ontem estive com o secretário Paulo lá na CEFOP e já está em andamento os projetos nós levamos lá das ruas que serão asfaltadas lá nessa região. Então fico feliz que já está, só falo com o pessoal para esperar um pouco, porque é assim, primeiro tem que fazer o projeto, depois licitar, e assim nós poder a prefeitura executar as obras. Pode ficar tranquilo, nós estamos trabalhando, não só esse vereador, quanto vários vereadores trabalham para o nosso bairro, nossa região, e trabalhando por Divinópolis. Senhor Presidente, obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos.
Obrigado, Periquito, beleza. Na sequência dos inscritos, o vereador do Republicanos, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, nosso presidente, Israel da Farmácia. Eu peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Muito obrigado, vereador. Boa tarde a todos os pares, pessoas que nos acompanham. Uma boa tarde especial aqui para os profissionais da educação que estão aqui hoje. Também uma salva de palmas para vocês, viu? Tem que agradecer por tudo que vocês fazem. Poder mostrar aí também nossas câmeras aí itinerantes, né? Jogar uma imagem aí. Hoje nós temos a honra de receber aqui na Câmara Municipal, nesse plenário, também as diretoras, né, representando aí a educação infantil, vieram aqui para dar um apoio, para de fato mostrar um pouquinho aí também, né, do que é a importância de votarmos aqui um dos projetos que estão parados aqui nas comissões da casa, que é o 024, uma explicação necessária. Pode jogar aí pra gente, Alisson? Quer no Marcelo? Pode não? Não pode não? Então tá bom. Já não pode mostrar, então tá bom. Duvido no ponto. Cumprimentar o tribuno também aqui, o Zé Onés, é difícil demais, né, gente? Tem dois aqui, mas se tivesse só um, hein? Era difícil, mais difícil ainda. Quero cumprimentar o Zé Onés. Você sempre com suas colocações pertinentes,
Tem muitos aí, ó. Tá um pouquinho delas aí. Dá um zoom nelas aí, gente, ó. Profissionais de educação. Tem que mostrar também, ó. Plenário não tá cheio, mas essas aqui representam muita gente, viu? Representam uma gama de profissionais que trabalham nas escolas, pais, alunos, né? Que diversos meios e escolas diferentes aí da rede municipal da nossa cidade. Obrigado por tudo aí que vocês fazem pra gente. Educação, sempre o reconhecimento é o mínimo. Bom, eu venho a essa tribuna hoje, Zé Onésio, eu ia até ressaltar aqui também a importância de falar do direito dos idosos, né, vendo aqui atentamente a sua fala. E é bom, porque na última reunião aqui, a gente quando critica um tribuno que tem por detrás daquilo da fala dele, interesses eleitoreiros, você não veio para atacar a gente. Então, foi uma crítica com respeito, um tom de cobrança, com total embasamento, Zé Onésio. E é isso aí. Sejam quantas vezes necessárias, o senhor tem que vir aqui falar como todos têm direito. Porque o tribuno tem direito é de chegar aqui, igual na terça-feira, atacou aqui os vereadores covardemente, sem nenhuma prova, não tem o que falar, com sentar do lado do candidato que vai apoiar. E ele tem que lembrar também que já tentou ser vereador e não conseguiu. Ou seja, inveja, né? É diferente aí da sua pessoa que veio aqui realmente bem embasado para falar aí dos seus direitos, mesmo aí carregado num tom de emoção. É isso, Zé Onésio? Obrigado e conte sempre com a gente aí. Vamos levar sua denúncia adiante também. Gostaria que o senhor me passasse depois os endereços desses locais que você citou aí, que de fato respeitam e ferem os direitos dos idosos. Bom, hoje eu quero falar aqui também na tribuna, rapidamente, queria que o Dorel mostrasse a primeira imagem do posto de saúde do Danilo Passos, a UBS, Unidade Básica de Saúde, está aí uma foto, e hoje nós conseguimos entregar lá as emendas impositivas, ao lado do vereador Eduardo Print Júnior, que destinou R$61 mil de emenda para essa reforma e ampliação do posto. Ao meu lado, que destinei mais R$60 mil para a compra de equipamentos, e o vereador Zé Brás, que também destinou R$10 mil para a compra de equipamentos. Eu, em nome dos moradores do bairro, da comunidade, e essa UBS, que atende uma gama de 12 mil habitantes naquela região, é um dos postos de saúde mais antigos do nosso município, necessitava muito dessa reforma. Eu que morei no bairro por 18 anos, nascido e criado no Danilo Passos, em nome dessa comunidade, agradeço os vereadores também que destinaram emendas impositivas. E vamos falar, ressalto que já nas próximas semanas vamos anunciar também outras emendas impositivas. Eu, de forma uniforme, tentei destinar emendas aí para várias comunidades da nossa cidade, para vários bairros, inclusive também não esquecendo de UBS nas comunidades rurais. O posto ficou sensacional, convido o pessoal a entrar lá no nosso Instagram e verificar o vídeo lá, né, como que ficou ali as obras de melhorias lá através do Instagram Roger Viegas. É só olhar lá nosso último vídeo que nós postamos agora há pouco, mostrando um pouco também desse investimento do dinheiro da comunidade, o dinheiro do povo, voltando para o povo, através aí desse trabalho também feito aí junto ao corpo técnico da prefeitura, que realmente caprichou, ficou ali dentro, né, das adequações do posto, uma obra bonita, bacana, simplificada, objetiva, mas nós vamos ainda ali levar outras melhorias em breve para o posto de saúde do bairro Danilo Passos, né, a nossa UBS lá, que precisa também de uma área de ampliação, uma área de espaço comum, que tem espaço ali aos arredores do posto. Enfim, estamos aí trabalhando também por essa comunidade, é um dos nossos compromissos trabalhar também aí e levar melhorias para esse bairro que precisava tanto, que precisa também de outras melhorias. Senhor presidente, outro tema importante, pertinente, que eu tenho que trazer na tarde de hoje, é falar mais uma vez desse imbróglio do impasse dos ACS, Agentes Comunitários de Saúde, contratados no nosso município. É com o intuito de assegurar a continuidade, a qualidade dos serviços prestados à população, que trago esse assunto aqui à discussão. Não posso deixar de ressaltar a importância do trabalho deles, valorizar os ACS que são efetivos. Por isso eu venho aqui reafirmar, primeiro, antes de tudo, ACS efetivos. Não fiquem bravos com a situação. Cada caso, um caso. Vou continuar defendendo a atualização do GH de vocês. Mas aqui eu tenho que envidar todos os esforços necessários. Primeiro, o teto dos ACS efetivos, para que esse teto, já de acordo com o que foi aprovado na emenda constitucional, isso aí vai vir de uma hora ou para outra para a prefeitura, até por ser que seja por ordem judicial. Fiquem tranquilos quanto a essa situação. Nós vamos continuar lutando e brigando por vocês. E vocês sabem que os contratados são essenciais, até mesmo para trazer esse complemento junto ao que vocês já estão fazendo hoje pelo município. Mas é fundamental nós reconhecermos a importância dos ACS que estão contratados, inclusive toda essa vivência já criada junto à comunidade e o treinamento
o dinheiro gasto pela prefeitura. Não justifica agora, do nada, esse contrato expirar e começar tudo de novo com outro pessoal, gastar outro dinheiro com treinamento, gastar tempo e desperdiçar para trás, sem olhar para trás, tudo aquilo que já foi feito. Isso é burrice, isso não é uma gestão eficaz. Mas aqui agora eu quero chamar a atenção da Prefeitura de Divinópolis de uma fala que inclusive repercute nos grupos dos agentes comunitários de saúde, sejam contratados, efetivos. Joga na tela aí, por favor, Dorel. Fala de um jurista competentíssimo, que é o Jarbas. Inclusive ele marca o senador Cleitinho para falar dessa situação dos ACS. O problema é a falta de conhecimento jurídico. Os ACE e ACS que fizeram o processo seletivo podem permanecer por prazo indeterminado, com vínculo direto com a duração do programa Estratégia de Saúde da Família. Cria-se um enorme problema por falta de conhecimento jurídico. Perdem-se servidores treinados e vinculados à ESF, à população e à prefeitura, tudo por desconhecimento jurídico. Basta regulamentar a lei por específica. Gente, estou falando aí de um dos juristas, advogados mais respeitados que nós temos na nossa região e quem sabe até no nosso estado, por que não? Né? Nós estamos aqui numa cidade polo aí, sendo aí confirmada ontem a 10ª cidade mais populosa de Minas Gerais. E ele tem uma alta representatividade e conhecimento, vereador Ademir, nesse assunto. Vereador, fica à vontade.
Vereador, gostaria de dar uma contribuição no seu pronunciamento. Sexta-feira, eu recebi uma nota jurídica do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde que fala sobre esse assunto. Eu peguei essa nota jurídica e encaminhei para o senador Cleitinho para que o Cleitinho chegasse até a Secretaria de Saúde do nosso município e pudesse resolver. Eu gostaria só de ler a conclusão aqui dessa nota jurídica, que vai resumir tudo, fácil de resolver. É só o prefeito querer, né, mandar um projetinho para cá para sancionar e resolver o problema. Aqui, ó, vamos lá. Conclusão. Ante ao exposto, conclui-se que a admissão de ACS e ACE deve ser precedida de processo seletivo público em substituição ao concurso, exceto para profissionais que já estejam em atividades de ACE ou ACS na data de promulgação da Emenda Constitucional 51 de 2006, que tenham passado por algum processo de seleção, que possa ser certificado. Dá-se observar ainda não ser cabível a contratação temporária ou terceirizada de ACS e ACE. Não pode. Salvo na hipótese de combate a surtos endêmicos, na forma da lei aplicável, bem como ser adotado o regime jurídico estatutário ou seletista até o julgamento final da ADI 2135. Então, gente, tem respaldo jurídico. É só ele mandar o projeto para cá, que essa casa não tem dificuldade em estar ajudando a resolver o problema dos ACS e dos ACE. É uma coisa que a gente precisa fazer e que a gente não pode deixar as pessoas que estão lá na ponta, que precisam do SUS, desassistidos. Porque o trabalho que os ACE e os ACS fazem é de suma importância para que a estratégia de saúde da família funcione bem. Que sem esses agentes, a estratégia de saúde da família não funciona. Não funciona. Então a gente não pode deixar que isso aconteça de forma alguma. Muito obrigado pela parte, senhor vereador.
Perfeito, vereador Ademir. Obrigado pela contribuição na nossa fala. Eu não sabia nem que o senhor tinha se parecer, né, visto que a gente tinha conversado antes aí, muito importante, fundamental. Quero também, né, que traga aqui o nosso conhecimento, compartilhe comigo, para juntos buscar as soluções. Nós estamos aqui para fazer trabalho sério, gente. E outra coisa, uma coisa é defender a classe, mas também nós temos que ver só a defesa da classe, não. É olhar toda uma população lá fora que vai ficar desassistida. Por isso que eu peço desculpa aqui àqueles profissionais que não compartilham disso. Mas, gente, é questão de meses, talvez o máximo aí, não chegue nem ao final do ano, até que um processo seletivo certo, sério, seja aberto e a prefeitura possa, de fato, fazer aquilo que tem que fazer da forma correta. Então, portanto, aqui já não é nem pedir mais, Poder Executivo. Acho que essa casa aqui tem que fazer um pacto agora de pressionar o Poder Executivo. Eu acredito muito que essa medida vai contribuir para a continuidade do serviço da população. Nós estamos falando aqui de vários bairros, pelo menos aí 10 bairros da nossa cidade, que são 100% com equipes completas, com 100% de ACS, que são contratados. Isso vai acabar da noite para o dia. A população vai daqui a pouco vir aqui na casa pressionar. Isso aí está acabando. Vai vencer o contrato no dia 31 de julho. Já teve agente que já não recebeu esse mês. A situação está ficando complicada aqui para a saúde de Divinópolis. E juntos eu tenho certeza que a gente pode garantir esses direitos de uma forma, de uma conversa com diálogo e possamos chegar aí a um denominador comum, um consenso nesse assunto. Agora o que não dá é a prefeitura ficar tentando fugir desse assunto, jogar a responsabilidade para a Câmara. Eu não adianto aqui, Janete, Gleidson, amigos aí do Executivo, o que, que eu vou fazer aqui? Vou ficar pegando assinatura de vereador, sendo que eles têm os dispositivos necessários lá em cima para fazer isso. Vamos mandar o projeto aqui e votar. O embasamento está aí, ó. Jarbas, grande jurista, falou isso. Vamos fazer juntos? Eu garanto aqui, ó. Tentar correr atrás dos votos favoráveis. O que eu tinha na tarde de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSC, o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, saiu da farmácia, boa tarde a todos que estão em plenário. Pela primeira vez, acho que nesse mês, está cheio novamente. Eu fico feliz quando a população está aqui, né, na casa do povo. Aproveitar e mandar um abraço para todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, sempre uma honra e um prazer falar com vocês. Eu sempre falo aqui na tribuna, inclusive há pouco tempo atrás eu falei assim, se você estiver me vendo ao vivo, manda um oi lá no meu WhatsApp, 37 91 42 0000. Sabe por quê? Eu estava querendo saber quantas pessoas nos assistem ao vivo, para a gente ter uma noção de quão gasto o nosso dinheiro é, né? Já que a TV Câmara nos custa caro, e eu gostaria de saber qual que é a efetividade que essa TV Câmara tem para chegar ao vivo até você. Já que a maioria das pessoas... elas me relatam que me vê na TV Câmara por reprise, já que a reprise talvez pode ser considerada mais barata. Algumas... A gente ter, quem sabe no futuro, uma gestão mais eficiente com o seu dinheiro, porque é o que eu costumo falar, dinheiro tem. Está aqui os professores querendo, né, um piso digno, e eu sempre falo, dinheiro tem. Tem muito dinheiro sobrando. Sabe o que a gente está precisando fazer? Tirar das mãos dessas pessoas que sempre tiveram muito e colocar na mão dos que sempre tiveram pouco. Deixar os conchavos de lado, os acordinhos. Esse lado meio do atual governo de fazer gestão, do toma lá da cá, dos acordos. O acordo tem que ser bom para você, para a população que paga o imposto, que paga o nosso salário. Sabe? Então se você estiver vendo a gente ao vivo aí, me manda um oi, só para não saber, falando assim, eu tô. Porque esses dias eu falei isso, não pareceu nem que enchesse uma palma de uma mão. Engraçado, né? Pessoal, hoje é um dia triste, porque faleceu o Alisson Paulinelli, um bambuiense que fez diferença na vida pública. Ele estruturou a Embrapa, é muito conhecido no meio do agronegócio. Ele foi um cara que fez a diferença na vida das pessoas. Colocou muito projeto beneficente, onde criou bolsa para mestrado, para doutorado. Está aqui os professores hoje. Como diria meu velho pai, só a educação move o mundo. Uma pessoa educada, ela não se torna escravo de ninguém. Meu pai falava, meu filho, você perde tudo, menos o que você aprendeu. E é por isso que eu estou aqui, falando do Alisson Paulinelli. Meu avô começou a vida, meu bisavô que morreu com 102 anos, a gente vendia leite para Nestlé. Nós tínhamos Bambuí, Tapiraí, Calciolândia e Arcos. Nós fazíamos ali aquela região, a gente coletava leite e vendia leite ensacado para Nestlé. E o Alisson Paulinelli era um amigo íntimo do meu avô. Já tive com ele várias vezes quando era criança. E depois que eu entrei na vida pública, eu passei a admirar ele com mais exatidão, por saber que era uma pessoa diferenciada na política. Porque isso hoje está raro. Ainda encontra, mas está bem raro, cada dia mais raro, encontrar pessoas idôneas, trabalhadoras, que dão valor ao seu imposto, ao seu dinheiro. Então hoje fica aqui o meu abraço a toda a família do Alisson Paulinelli, e vai fazer falta nessa terra. Um grande abraço, Alisson, que Deus o tenha. Queria falar aqui sobre o posto de saúde da cidade de Ermida, que eu costumo falar, né? Nossa querida Santo Antônio dos Campos. Gente, no começo do meu mandato, eu fiz uma peregrinação por postos de saúde em Divinópolis. O primeiro foi no bairro Caraí, onde eu encontrei em estado de calamidade, e tivemos o êxito de reformar junto com a CIAFAL no projeto do Adote um Bem Público. E o segundo foi no bairro Caraí, onde que a gente observou que tinha rachaduras, etc. e tal, um posto de saúde insalubre. E eu fui atrás do prefeito Gleidson, mas do nosso secretário Alain, o competente secretário Alain, e a gente falou: olha, nós temos coragem de arrumar, só falta a coragem financeira. E eu me dispus a ir em Brasília e conversar com certos parceiros, que na época me deu atenção, e com muita conversa e muita viagem, para quem não sabe, cada viagem que eu vou a Brasília é em torno de R$3.000 que eu gasto do meu bolso. Eu gastei no primeiro ano R$4.000 e depois peguei aqui o exemplo do Roger Viegas, que gasta R$0 já no seu mandato, e eu também faço o mesmo. Desde 2021 que eu gasto R$0 de dinheiro público. Sempre que eu vou a Brasília, eu vou com o meu dinheiro. E com muito esforço, com um conjunto de pessoas e ideias, porque eu nunca digo eu, mas eu digo nós, conseguimos trazer o recurso para fazer o posto de saúde ser reformado. Porque quando nós fomos observar o posto de saúde, ele estava bem mais degradado do que a gente imaginava. Ele estava todo oco por baixo. E o Alain me disse: Diego, o dinheiro que você trouxe ainda não é o suficiente. Nós precisamos de mais dinheiro. E quando ele me disse quanto precisava, eu até assustei, porque era em torno de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Porque é uma estrutura que vai precisar de uma engenharia especializada para fazer aquele posto de saúde. Bom, agora dia 10, dia 11 de julho, nós vamos ter uma empresa que vai participar da licitação para fazer essa obra, né, que vai estruturar a ideia da obra, e muito em breve, se Deus quiser, nós vamos ter essa obra sendo feita. Então eu estou falando isso para deixar bem claro, porque agora começa a aparecer gente de todo lado, e isso é normal, mas que a gente valorize, pessoal. Gente que apareceu como eu do nada na política, e que, ao meu ver, estou fazendo um bom trabalho, fazendo o que tem que ser feito, economizando, trazendo resultado, principalmente para a Ermida. Coloquei luz de LED, colocamos, né? Vou falar no plural, luz de LED, calçamos lá na Estrada Rural dos Lopes, fizemos tapa-buraco, pedimos a limpeza de toda a primavera agora, tempos atrás. Estamos fazendo, junto com a Prefeitura, 1% a mais todo dia. Então fica aí meu abraço a todos de Ermida. Pessoal, agora eu vou falar do Icaraí. O Icaraí, eu tive no meu primeiro mês de mandato no bairro Icaraí, onde que eu tive no posto de saúde, e eu tive um afeto especial com o bairro Icaraí. Fiz alguns pedidos ali, inclusive manilhas de esgoto, que tinha 40 anos no prolongamento Icaraí, que não era feito, troca de luzes por LED. Fiz algumas pequenas coisas pelo bairro Icaraí e tomei gosto pelas pessoas que ali tem. Nós temos ali o posto Bitelão, que é gerido por uma empresa familiar e que tem, sim, o direito de colocar uma rua que existe ao lado do posto para funcionar ou não. E, infelizmente, pessoal do bairro Icaraí, nós não temos a humanidade desses proprietários de deixar essa rua funcionando, que é uma rua que dá acesso mais rapidamente para ir para o bairro Niterói. Diga-se de passagem, se tiver uma urgência para ir para a UPA, ali pega um bom pedaço e às vezes pode ser caso de vida ou morte, pode salvar nesse pequeno trajeto. Mas hoje eu estive lá, e fora de sensacionalismo, porque eu não gravei vídeo, não fiz nada, Eu só liguei para os proprietários, há tempos atrás, que eu consegui reverter uma situação que dessa vez, hoje no caso, eu não consegui. Pela falta de empatia do ser humano. O ser humano hoje ele está cada vez mais pensando em si. O problema do outro, ele não importa. O que importa é o meu problema. E o meu problema não vai ser solucionado dessa forma. A população que se exploda. Infelizmente, tem muita gente que pensa assim. E eu não sei onde que eu vou achar forças para tentar, mais uma vez, correr atrás dessa pauta para o Icaraí. Amanhã eu vou me reunir com a população e tentar ver com outro proprietário que tem ao lado, ver se a gente consegue abrir uma nova estrada, se a gente consegue uma nova solução. Porque a gente tem que encontrar alguém que tem empatia pelo próximo, que tem empatia pelo governo, porque aqui as pessoas, mais uma vez eu digo, estão pensando só no próprio umbigo. Pessoal, hoje tem a Cidadão Honorário, né? É uma homenagem para quem não é de Divinópolis e quem fez a diferença aqui na cidade de Divinópolis. E eu vou homenagear um menino muito simples, que é aqui do lado, perto de Nova Serrana, o Hugo Gomes. Um menino que veio para cá, acho que ele pesava uns 35 quilos molhado. Chegou aqui com a sua câmerazinha fotográfica, nos abraçou, fomos fazer eventos juntos e a gente deu oportunidade para ele fazer a sua forma de trabalhar, né, de pegar as meninas para dar ênfase aos nossos eventos, para publicar nossos eventos. E ele ganhou notoriedade, se tornou um blogueiro famoso, reconhecido, uma pessoa humilde, que batalha muito. E hoje minha homenagem vai para Hugo Gomes, esse menino que venceu, que saiu de baixo, da zona rural, e com uma câmera de fotografia conseguiu levar seu nome em todo o Brasil. Hoje ele é reconhecido, faz propagandas para todas as grandes festas que tem no Brasil. É um menino que tem o meu respeito, que é uma pessoa que defende nós, divinopolitano, com unhas e dentes, se sente assim como eu, divinopolitano. E hoje meu agradecimento vai para esse menino, Hugo Gomes, que veio do interior, da roça, e venceu na vida. Isso para mim é um jeito de mostrar para você que está aí do outro lado da câmera, que você também pode sonhar. Às vezes você está numa situação delicada, que você encontre forças para sobressair na vida e acreditar que é possível vencer na vida. Para encerrar, eu gostaria de falar para vocês que a gente está fazendo uma Divinópolis muito... É muito árduo estar do lado de cá. Eu queria falar para vocês para ter paciência com o governo, para ter paciência com a gente. E quem tiver que criticar, eu estou à disposição para ouvir as críticas, porque através delas a gente vai reconhecendo e buscando a solução para elas, tá bom? Um grande abraço para todos vocês aí.
Obrigado, vereador Diego Espino. Na sequência dos inscritos, o vereador do MDB, o vereador Demir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde, você aí de casa. Boa tarde, presidente Zé Onésio, que usou a tribuna aqui nessa tarde de hoje. A gente fica muito preocupado, sabe, Zé Onésio? Dias atrás, você já falou aqui hoje, né? Você falou aqui hoje que já procurou polícia, não resolveu. Já procurou outros órgãos, não resolve. Já procurou a Câmara várias vezes, outras vezes atrás, não resolveu. Eu também tenho feito o meu trabalho, sabe, em proteção ao idoso, sabe, Zé Onésio? Fiz uma denúncia dias atrás lá no Ministério Público, porque nós estamos aqui na nossa cidade com 50 vagas de idosos faltando e não estão obedecendo ao Estatuto do Idoso. Aí fiz a denúncia lá no MP, o promotor Ubiratã já me deu ciência que realmente está faltando e que tinha dado prazo até 23 de março para que eles se adequassem ao Estatuto do Idoso e até hoje nada. Até hoje nada. Eles pediram a dilação de prazo, o promotor concedeu essa dilação de prazo, sabe? Eu espero que não aconteça mais dilação de prazo até o dia 24 de julho agora. Eles são obrigados a instalar mais 50 vagas que estão faltando aí para atender o Estatuto do Idoso e atender todos os idosos da nossa cidade, que às vezes vagam aí pela nossa cidade e não tem vaga, não tem lugar para estacionar. Né? Então a gente está de olho nisso aí. Se o senhor precisar do nosso gabinete, os vereadores estão tudo aí. Se o senhor tiver alguma ideia, às vezes o senhor fala assim na tribuna e às vezes a gente não consegue visualizar uma ideia que possa ajudar. Se o senhor tem a ideia, procure o meu gabinete ou qualquer um outro gabinete. Eu tenho certeza que nenhum vereador vai furtar de estar ajudando o senhor aí nessa empreitada aí de ter os direitos dos idosos aqui da nossa cidade reconhecidos. Tá bom? Senhor presidente, ontem aconteceu uma coisa mais inusitada. Né? Quando você pensa que não vai acontecer nada nessa casa, aí parece que cai uma bomba aqui nisso aqui, os negócios voltam tudo e o trem bomba mesmo. Estava indo embora ontem, aí a minha assessora falou assim, acabou de chegar um convite para os vereadores. Eu vou ler o convite aqui, sabe, gente? Assunto das audiências públicas da Secretaria Municipal de Saúde. Terceiro quadrimestre de 2022, dia 28 de junho de 2023, às 19 horas. A minha esposa está doente, eu ia embora, eu falei assim, gente, eu não vou embora não. Então, chegou de última hora, vai ver que muitos vereadores estão com outros compromissos, não estão aqui na casa, né? Não vão dar para eles vir, porque o trem chegou de última hora, foi protocolado aqui na presidência ontem, anteontem. E ontem, à tardinha, protocolou para os vereadores. Então eu falei assim, eu vou ficar. Mas antes eu tivesse ido embora. Antes eu tivesse ido embora. Sabe por quê? Para mim vir para essa tribuna aqui, ó, para ver o secretário de saúde e a turma dele falar mentira para o povo de Divinópolis, eu não aceito. Eu não aceito. Eu sou um representante do povo de Divinópolis e quero o maior respeito com todas as pessoas que utilizam o SUS aqui na nossa cidade. A Secretaria de Saúde de Divinópolis teve o despacho de falar que não ia me responder um questionamento que eu fiz. É um absurdo. Como ele tem, é o poder, na verdade eu acho que o Alan não é o poder não, ele é o próprio rei mesmo. O rei é que não escuta ninguém. O rei é que não tem diálogo com ninguém, que não pode explicar, que não posso. Ninguém, na verdade, ninguém pode questionar a secretaria dele não. Ninguém pode questionar não. Se questionar é inimigo. Então, eu gostaria de pedir ao povo de Divinópolis, né, desculpa. Por quê? Porque a hora que ele falou que não ia me atender, que não me ia responder as minhas perguntas, eu falei assim, eu não vou ficar aqui para ficar ouvindo mentirada, falar que a saúde de Divinópolis está a melhor coisa do mundo, que é uma maravilha. Estamos inaugurando postos aqui e ali, é o posto aberto até às 10 horas. Mas o que adianta? Está faltando médico? A pessoa vai lá, bate na porta. Não tem jeito. Não tem médico para atender a pessoa. A pessoa vai lá, quando tem médico, o médico faz a receita e fala assim, eu estou precisando desse exame. Aí vai lá para a policlínica, 2 anos. 2 anos é o prazo mínimo para conseguir. Às vezes a pessoa até já morreu. A gente vê que a saúde de Divinópolis está um caco. Um caco. A gente não tem plano de saúde, plano municipal de saúde, gente. É obrigatório. O Tribunal de Contas da Saúde está cobrando isso direto. Eles não têm competência. Não tem competência para fazer um plano de saúde digno que possa ser aprovado pelo Conselho. Ainda tem um disparate, sabe? Eu fiquei sabendo ontem pelas redes sociais que lá no plano de saúde novo que agora tem uma funcionária da gestão da CEMUSA com cadeira de usuário que não quer que o antigo
presidente do Conselho Municipal de Saúde, responda as perguntas do Ministério do Tribunal de Contas. Por que isso, gente? Essa gestão não ia tirar o tapete, a sujeira debaixo do tapete, ia esclarecer tudo? Por que o antigo presidente, não pode esclarecer as coisas lá quanto ao plano de saúde, ao plano municipal de saúde? Por que que não pode? A gente vai ficando cada vez mais indignado. A minha pergunta ao secretário era duas. Mas como eu não quis me ouvir, eu vou fazer ela aqui para o povo de Divinópolis ficar sabendo o que é que está acontecendo aqui na nossa saúde. Se eu estiver falando, se o povo de Divinópolis não concordar comigo, gente, pode me cobrar. Mas se concordar, vai lá nas minhas redes sociais, me ajuda lá. Deixa eu te falar, a pergunta que eu fiz para ele foi o SISMEP. Nós tivemos aqui nessa casa, aqui em dezembro do ano passado, um disparate. Era secretário ligando, era secretário chamando para reunião, era a comissão de saúde fazendo reunião, era pronunciamento falando da fila. Olha, eu vou ler a fila, gente. A fila de oftalmologia aqui em Divinópolis, que até hoje, não foi resolvido nada. Angiofluorocetona, grafia, 20. Está na fila de espera, tem 20 pessoas na fila de espera. Catarata congênita, tem uma. Catarata comum, tem 5. OCOB, tem 18. Operação de córnea, tem 124. Estrabismo, tem 51. Fotocoagulação, tem 40. Glaucoma, tem 36. Injeção vítrea, 13. Mapeamento de retina, 23. Neurooftalmo, 40. Onco, 9. OCT, 88. Plastia e pterígio, 422. Retornos diversos, 8. Retina, 708. 708 pessoas esperando. Retinografia, 28. Obrigado. É 8. Transporte de córnea, 3. Uveíde, 3. Consulta. Sabe quantas consultas oftalmológicas está esperando aqui em Divinópolis? Isso aí, gente, até dezembro. Que de dezembro até hoje, já deu temor. 4.181 consulta oftalmológica. Total de pessoas aguardando o secretário tirar a bunda da secretaria e ir lá e fechar o contrato com o ICSMEP, que foi aprovado aqui nessa casa. Foi aprovado aqui nessa casa em dezembro. E até hoje tem 6 meses que o secretário está dormindo. Dormindo. E o povo de Divinópolis está na fila. Na fila, aguardando o procedimento que é obrigatório do SUS e que está chovendo de dinheiro aqui na Secretaria de Saúde. Chovendo dinheiro aqui na Secretaria de Saúde e não pode ser questionado. Não pode responder. Por que que não pode responder? Será que é porque a prefeitura nomeou alguém lá no SISI e agora tem que dar preferência para o SISI? Será que é por isso? A indignação é tanta, que eu trouxe aqui também, ó, a lei que nós aprovamos aqui, o prefeito sancionou a lei, mas não fez nada. Não adianta a gente fazer leis aqui, gente. Não adianta a gente fazer leis aqui se as leis não são cumpridas, se as leis não são colocadas em prática para atender a população. As pessoas estão morrendo lá na UPA. As pessoas estão entulhadas lá na UPA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20. É um disparate. E a outra pergunta que eu queria fazer para ele é sobre os agentes de endemia. eu tive uma resposta aqui, que a diretora falou para mim o seguinte, que os agentes de endemias, vou ler rapidinho, esclarecemos que o serviço prestado na diretoria de atenção primária à saúde não comprometeu o trabalho realizado pelos ACS no combate à dengue, pois o trabalho realizado é realizado após o horário de trabalho. É após o horário de trabalho? É, pode ser que seja, mas o dinheiro saiu do governo federal para pagar o combate à dengue. E o senhor está pegando o dinheiro e colocando para pintar posto de saúde, pintar imóveis, pintar muro, e isso não pode acontecer. Lá vai mais uma denúncia, já que o senhor não quis responder, mais uma denúncia no MP.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Na sequência dos inscritos, o vereador do PV, o vereador Zé Brás.
Nobre presidente Israel da Farmácia, no qual cumprimento demais vereadores, público aqui presente, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nobre presidente, eu gostaria aqui iniciar minha fala, cumprimentando o nobre amigo Zionésio. Zionésio esteve aqui hoje na tribuna, lutando por seus direitos, é isso aí, amigo. Enquanto a gente não lutar por nosso direito, seremos suprimidos. Tive com o senhor há poucos dias lá no ABC do Porto Velho, a gente conversamos um pouco lá sobre os direitos do idoso, que muitas vezes é desrespeitado, principalmente pelos grandes empresários. Vê lá o banco. O banco não respeita, piorou ainda. Às vezes tem um pequeno comércio, tem poucos funcionários, mas bancos, grandes supermercados, infelizmente, sarciam esse direito do idoso. Gostaria de iniciar também falando, senhor presidente, hoje, agora à tarde, teria o imenso prazer de estar entregando moção congratulatória aos nobres amigos ali do SAI, a equipe já se encontra aqui, gostaria de parabenizar todos, em especial também lá o patrimônio histórico de Divinópolis, o senhor Marcelo, Marcela? Que já também se encontra aqui, essa grande figura ímpar, que sempre luta também pelas causas sociais, pelos direitos da nossa população. Então, será uma honra imensa, vencer do caráter, da Marlene, da Sandra, estou chegando um pouco, tá, gente? Está meio longe, mas tá bom. Será uma honra, tá? Pelo excelente trabalho, pelos profissionais que ali se encontram, pela dedicação que vocês têm, o carinho que vocês têm, não só com a população de Divinópolis, mas com os pacientes que buscam esse serviço especializado aqui em nossa região. Sei que vocês tratam todos, com igualdade, com carinho, com respeito, com humanismo. Parabéns a toda a equipe do SAI pelo comprometimento com a nossa saúde aqui de Divinópolis e região. Parabéns a todos vocês, tá? Bem merecido essa homenagem. Na oportunidade também, à noite irei agraciar o nosso nobre amigo Marco Aurélio, que está na administração lá do CISV, que é o consórcio do Vale do Itapecerica. Esse grande profissional que, segundo ele, há 32 anos veio residir, construir família aqui em nossa cidade, ele que muito contribui para fortalecimento da saúde. Ele lá agora, juntamente com o Érico, tem buscado implementar novos exames, novas consultas, integrando mais agilidade para os nossos pacientes que precisam de procedimentos especializados. Até há poucos dias fui procurado pela direção lá a respeito, para ajudar a construir, para a compra de novos procedimentos. Isso é bom. A gente vê que existem gente empenhado. Então deixo também meu fraternal abraço para o nobre amigo Marco Aurélio, lá do CISV, que hoje será agraciado com a moção cidadão honorário aqui na casa. E eu não poderia deixar de esquecer, peço perdão também, senhor presidente, que eu esqueci de início aqui, de mandar um fraternal abraço para o Guilherme, lá do Conselho Municipal de Saúde, que está nos acompanhando agora neste momento, a nossa reunião aqui na nossa casa. Guilherme, um grande parceiro, um grande amigo, um grande profissional que veio para somar junto ao Conselho Municipal de Saúde. E vamos falar de coisas boas, senhor presidente. Hoje pela manhã, juntamente com os nobres vereadores Roger Viegas e Eduardo Prente Júnior, estivemos lá no Danilo Passo, com toda a equipe, onde a gente destinamos emenda. Ambos destinaram uma emenda maior e uma parcela mais singela para aquisição de bens de consumo, para a gente dar dignidade para os nossos funcionários. Acho que sempre falo isso. Uma empresa, uma entidade, se ela quer ter boa produtividade, ela tem que investir no ser humano, ela tem que investir no RH. O maior patrimônio de uma empresa, sem sombras de dúvida, é o ser humano que está ali à frente. Se ele não for bem tratado, se ele não for valorizado, essa empresa pode até funcionar, mas ela não vai funcionar bem. Então a gente tem que dar dignidade. Pulverizei um pouco das minhas emendas, né, para que se comprasse bem de consumo, geladeira, fogão, né, para os funcionários de nossas unidades. Né, várias, são 12 unidades que eu consegui enviar emendas para que se comprasse esses bens de consumo para os funcionários. Como falei, precisamos dar dignidade para que possamos ter bons profissionais na linha de frente, exercendo com qualidade e excelência o trabalho. E no segundo tempo, ainda hoje, senhor presidente, também tive o prazer, né, de estar acompanhando o Ed Elbert, que é o diretor de atenção secundária, na inauguração, né, da segunda residência terapêutica aqui na nossa cidade. A residência terapêutica destina-se para aqueles pacientes com sofrimentos mentais. Pessoas que têm condições de receber uma alta hospitalar, que não precisa de ficar internada numa instituição hospitalar. Mas muitas vezes são moradores de rua, são pessoas que a família não tem condições de receber. Então, graças a uma parceria da prefeitura com a Polícia Federal, olha isso aqui, parceria excelente. A Polícia Federal conseguiu fazer uma apreensão, né, numa cidade vizinha aqui, onde estava sendo feita uma indústria clandestina com um trabalho análogo à escravidão. Então a Polícia Federal fez uma apreensão lá de camas, armários, geladeira, fogões, utensílios domésticos em geral dessa empresa. E tudo foi doado para essa casa. Então montou-se uma casa completa, né, para que esses pacientes, são 10 leitos, são de excelente qualidade, né, são todos novos e de boa qualidade. O delegado da Polícia Federal participou com a gente lá também, né, e então foi entregue hoje para que possamos levar 10 pacientes somente aqui de Divinópolis, da nossa cidade, né, pessoas que estão em condições de rua, ou aqueles pacientes que não necessitam de uma internação hospitalar. Talvez esteja no Sersan, numa residência terapêutica a longo tempo, mas ela tem as condições laborais, capacidades laborais de poder fazer sua comida, lavar sua roupa, apesar de ter, sim, ter todo o suporte, né, suporte clínico, que é de médico, enfermeiro, técnicos, né, para dar suporte lá. Mas esses pacientes terão uma maior liberdade, sentirão-se em um ambiente de casa, porque lá ele poderá fazer, né, as suas atividades laborais de forma como se ele estivesse na sua casa. Então, essa residência terapêutica é a segunda aqui em Divinópolis. A gente já tem uma aqui no bairro Niterói e essa agora lá no Bom Pastor, com a capacidade de 10 pessoas. A nossa vice-prefeita falou muito bem hoje sobre a saúde mental, que o poder público pouco se investe na saúde mental. Por quê? Morador de rua não dá voto. Você não vai ver, dificilmente você vai ver um vereador, você vai ver um político atrás de um morador de rua, atrás de um portador de sofrimento mental. Sabe por quê? Como ela falou muito bem para nós lá, essas pessoas não dão voto, mas são seres humanos como nós. Cabe a cada um de nós aqui, representante, né, do poder, buscar para eles essa dignidade, poder dar a eles, né, um lar, um tratamento adequado, de forma humanizada. E essa residência terapêutica veio justamente para isso. E para terminar, senhor presidente, eu gostaria de ler aqui um ofício do que eu recebi hoje do deputado estadual Eduardo Azevedo. Belo Horizonte, 27 de junho de 2023, ofício de número 102/2023, gabinete do deputado estadual Eduardo Azevedo. Assunto: infraestrutura. Ao excelentíssimo senhor Igor Eto, Secretaria do Estado de Governo do Estado de Minas Gerais. Excelentíssima senhora Luísa Cardoso Barreto, Secretária do Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor Bruno, Secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Com os cordiais cumprimentos, venho informar que fui procurado pelo excelentíssimo vereador Sr. José Brás, vereador do município de Divinópolis. Recebemos notícias de fatos que, em tese, exigem aprimoramento e atuação ativa do governo de Minas Gerais, em específico que, conforme o relato solicitante, existe a necessidade com urgência de implantação de uma antena de internet na comunidade rural do Choro, através do programa Alô Minas. Então, a gente solicitamos ele, o deputado, e ele já encaminhou, né, essa nossa solicitação aos órgãos competentes para que possamos atender lá a comunidade do Choro e todas as comunidades adjacentes, né, levando a internet, a telefonia para o meio rural. Essas pessoas também, mais uma vez, reitero também meu compromisso, né, com a zona rural, são pessoas que precisam, né, de todo o suporte, seja ele tecnológico, de infraestrutura, né, principalmente as estradas. Então a gente levou, né, e solicitamos que fosse instalado lá através do Aluminas uma antena de telefonia celular. Então, presidente, agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Zé Brás. Na sequência dos inscritos, o vereador do PV, o vereador Robson do Zé Milton.
Caríssimo presidente Israel da Farmácia, aqui é um cumprimento aos demais colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador TV Cana, nas plataformas digitais, nosso boa tarde. Gostaria que hoje, na tarde de hoje, dirigir essa palavra, principalmente para as diretoras das escolas, dos CMEs, da rede municipal de Divinópolis, onde tivemos agora uma reunião no plenarinho, numa articulação da líder governo Ana Paula, com o presidente da Comissão de Educação, Neiburg, solicitando que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária pudesse atender o corpo técnico da CEMED, junto com a secretária Andréia Dimas, para que nós possamos tirar as dúvidas que não foram sanadas através de requerimentos documentais emitidos pela comissão, para tirar as dúvidas de qual seria o procedimento que ia tomar a comissão. Nesse sentido, apresentando a documentação necessária, primordial para a lisura e transparência do processo, e aqui hoje foi colocado que poderia ter evitado esse estresse todinho, porque a casa do povo é a casa fiscalizatória. Aqui não sou despachante do prefeito, não sou capacho do prefeito, sou amigo pessoal dele, de ir na minha casa comer uma galinha, bater papo, mas as questões institucionais têm que ser separadas. Câmara, Prefeitura, Poder Judiciário. Me coloquei à disposição da população, meu nome nas urnas, para ser vereador fiscalizador. E não da sequência atrás de traseira de caminhão, de tapa-buraco, de capina, dancinho de TikTok e por aí vai. Posso até não concordar com a metodologia de alguns colegas, mas eu respeito. É a forma de trabalhar. E é nosso ponto crítico, um ponto mais pontual técnico, e nós vamos trabalhar dessa forma, para não ocorrer o que nós acontecemos no passado, e nós, vereadores, ser cobrados de novo pela população, pela mídia, pelas redes sociais, no ocorrido. Confirmo a amizade que eu tenho pessoal com a Andréia Dimas. Carinhosamente chamo ela de Dedeia, pelo ciclo de amizade em comum que nós temos. Mas respeito muito mais a secretária de Educação de Divinópolis. E aqui foi tratado de uma forma institucional. E aqui, com muita transparência, tentamos mostrar, de uma forma firme, às vezes até demais, mas é meu jeito de ser. Nada de rancor, nada de perseguição, nada por esse lado. Pelo contrário, de uma forma que a gente tentou mostrar e, no momento acalorado, a gente fica com os ânimos exaltados e ter a compreensão de alguns não conhecer profundamente como que é o fluxo que funciona o regimento interno, como que funciona as comissões temáticas, como que funciona o fluxo prefeitura, câmara, comissões temáticas junto com a procuradoria, enfim, existe toda uma sistemática para ser passar pelo crivo antes de chegar a votação. Pois bem, nesse sentido, a comissão pediu, depois de analisada a documentação, que o projeto chegou aqui de forma de lâminas e não direcionamento para onde? O que eu falo? Pediu aqui na Câmara o projeto que falava em 2 milhões para suplementação aditivas, né, e superávites, para que as escolas tivessem adequamento melhor, principalmente a questão de segurança que ocorreu no Brasil, e Divinópolis também não foge à regra, na sua preocupação na prevenção, e assim foi feita. E como podia fazer naquele momento, melhor forma. Mas, infelizmente, não é pela emoção, nós temos que fazer pela função de fiscalizador que está no papel. E no papel que chegou para nós, não tinha nada de direcionamento. Por exemplo, dinheiro que vai para a escola Rafael Nunes, SEMEI São Sebastião, qualquer uma das 52 escolas da nossa rede integrada. Não tinha projeto, não tinha planilhas, não tinha assinatura do técnico responsável. E todos vieram aqui hoje, junto com o corpo técnico, para tirar essas dúvidas. E nessa, nós passamos pelo fluxo, que é oficial e não pelo WhatsApp, de correspondência via ofício. E eu encaminhei, passei até para uma diretora, para passar para os demais, para ter essa noção da funcionalidade da coisa. Nesse sentido, na última reunião nessa tribuna, eu falei o porquê que nós, naquele momento, não estávamos concordando com o que estavam as informações no papel. Pois, não se falava em qual escola, qual valor, qual planilha, qual responsável. Então, de uma forma serena, tranquila, a comissão pediu essa documentação. E numa articulação da Ana e do Ney, antecipou numa reunião no plenarinho, que é a extensão do plenário na discussão, que não era o local adequado, tinha que ser na sala de comissões temáticas, junto com o procurador responsável pela pasta aqui da Câmara. Pois bem, era um local mais que estava disponível e assim começamos a fazer. E naquela parte ali, quando eu falei que eu não poderia, porque eu não estava entendendo muita situação, virou uma coisa não técnica e virou até quase que pessoal. Porque eu sei da necessidade das diretoras e professores que estão na ponta da linha, recebendo ligação de fornecedores, pais enchendo o saco. Essa que é a grande verdade. O mal compreendido não sabe como é que funciona o dinheiro público, como que é o fluxo disso. Então, também está no seu aperto lá na Berlinda, na ponta da linha. Nós compreendemos muito bem isso. Mas, infelizmente, aqui, no Ministério Público, Tribunal de Contas, não adianta ir pelo emocional. É tudo preto no branco, está escrito e assinado. E nós somos responsáveis pelos nossos atos de votação e das articulações internas de votação. Nesse sentido, nós procuramos tentar ter o maior número possível de informações para ter segurança para os pares vereadores, que muitos deles aqui respondem em processo, Tribunal de Contas, Ministério Público e o crivo maior da sociedade que cobram nossos atos aqui na Assembleia de votação. E isso foi tirado agora. Todas as dúvidas, sanados todos os problemas, o projeto entrou em regime de urgência a pedido da comissão, a pedido da líder, a pedido de vários vereadores, um anseio. E dessa forma, nós acabamos de assinar a documentação dos pareceres técnico-jurídicos da Comissão de Fiscalização Orçamentária, uma vez que a administração já está pronta e também da Comissão Temática de Educação também está todos em dia. Não resta mais internamente documental do trânsito ser analisado, superados, e agora assinado pelos demais vereadores, eu acredito que toda a maioria já assinou a inclusão de urgência que será apreciado e votado na tarde de hoje. Inclusive com um voto favorável desse vereador que vai passar hoje fazer uma defesa. Deixar bem claro, sempre tentei trabalhar com os números nos papéis dentro que o regimento interno nos obriga a fazer. E numa emoção não podemos agir. Então às vezes a gente pode ficar um pouco mal interpretado, compreendido, mas espero pela compreensão e o entendimento da nossa obrigação e da responsabilidade que temos na Câmara. Agradecer ao presidente da comissão, Flávio Marra, que nessa articulação também foi importante no fluxo para agilizar o processo, porque senão esse processo de votação seria terça-feira ou quinta-feira de semana que vem. Então, deixar bem claro para todo o corpo docente, todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, pelo YouTube, a nossa colocação, o nosso posicionamento, e se Deus quiser, o projeto será apreciado e votado, e assim, numa força-tarefa, já conversando com o Dilésio da Casa, para fazer tudo digital agora, após a votação, é assinada por todos os vereadores responsáveis, para que fosse enviado para a Prefeitura ainda hoje, e peço ao Felipe Soaleiro, que é o responsável da Prefeitura, na articulação política, documental interno, que ligue para a Janete, que possa fazer isso lá, recebendo isso, e seja publicado para sancionar a lei, e assim a Secretaria ter a rubrica necessária para fazer os repassos para as escolas e as empresas ganhadoras dos processos licitatórios de reforma e ampliação de todos os que estão aguardando. E mais uma vez, fiquei feliz de ver os técnicos, engenheiros, financeiro, administrativo, jurídico da CEMED, mostrando com muita habilidade, com muito tato, como lidar com a situação. Fico feliz, no início do mandato, de ter aconselhado Andréa Dimas, secretária de Educação, de ter seu corpo técnico de engenharia, para ter essa compreensão e agilidade no processo dos projetos de melhoria, ampliação ou de construção próprio da Secretaria, para não depender da usina ou qualquer outra pasta de obras da Prefeitura, para ter mais agilidade no processo, porque eles sabem agora, daqui para frente, quais escolas que precisam de reparo, o que reparar, o que fazer, e o projeto está no papel para agilizar o processo de emendas parlamentares do deputado estadual e federal, dos senhores vereadores e do próprio orçamento do município. E agora eu vejo a coisa funcionar, eu vejo a coisa andar. Se não fosse esse corpo técnico de engenharia, não teria nem 5% desse projeto pronto se deixasse por conta da universalização, da centralização da usina de projeto. Não porque ela seja ruim, é porque é muito serviço para poucos técnicos fazerem. Ser dependente, tanto da educação e defendo também a saúde, tenha um corpo responsável, profissional, qualificado, capacitado, para poder fazer o melhor da nossa cidade. Parabéns, Andréa, parabéns a todo o corpo técnico, obrigado pela compreensão, obrigado pelo carinho. Mais uma vez, eu gostaria de deixar aqui bem claro esse posicionamento e na hora de exaltação, porque nós somos humanos, passivos a erros, e somos assim, sou muito verdadeiro e intenso no que faço, mas eu sou muito, muito, sei de separar as coisas. Não serei um vereador irresponsável de oposição, mas serei o crítico no que atinge o financiamento público, direcionamento para a população, um dinheiro que pode ser mais bem aplicado, de uma forma responsável, para render esse dinheiro, até mesmo para quem espera na ponta da linha das professoras e principalmente os diretores que façam gestão. A preocupação da comissão e dos vereadores, para os ordenadores de despesa, são, né, as diretoras, vice-diretoras, e principalmente a secretária, que tenha parâmetro legal e proteção, principalmente o Poder Legislativo, na votação de todo o orçamento, principalmente o cuidado que nós temos que ter da suplementar que não estava prevista para a LDO e nem pela LOA. Então nós estamos sendo técnico, mas com responsabilidade. Não faço politicagem, mas eu gosto de fazer meu trabalho muito bem feito e peço a compreensão mais uma vez. E perdão para, às vezes, o ato da gente ser mais firme, exige. A da gente, exige muito da gente, pontual. Mas até agora, eu estou sem almoço, vim mais cedo, porque eu estava trabalhando, para agilizar o processo. Não me arrependo e farei de novo. Obrigado pela compreensão, obrigado Ney, obrigado Ana, obrigado a todos, e vamos votar, porque todas as dúvidas estão aqui, e não tem problema que nós possamos impedir a votação desse projeto. Senhor Presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Robson José Milton, e muito obrigado pela compreensão, preocupado com a educação. Muito obrigado. Com a sequência dos inscritos, vereador do Cidadania, o vereador Edson Souza.
Senhor Presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos que acompanham essa reunião ordinária, na pessoa do Zé Onésio, que usou a tribuna nessa tarde para tratar de um assunto que requer uma atenção especial, que é os dois extremos da sociedade, as crianças e os idosos, meus conterrâneos, educadores e educadoras, boa tarde. Senhor presidente, eu confesso que eu não ia usar a palavra hoje, mediante os vários fatos externos que estão ocorrendo. E eu fiquei muito hoje no gabinete trabalhando. Estou presidindo uma CPI, que das últimas, toda CPI foi a única que teve uma morte. Ela está tomando uma proporção que eu não esperava tomar. Cada dia que a gente investiga, descobre um fato. E, portanto, eu não pude estar aqui presente para ouvir o senhor tribuno. Senhor presidente, a rede social é uma coisa boa. Ela veio para ficar. O que é Gaite? O grande filósofo fala que Deus dá tanta liberdade aos seus filhos que corre o risco de perdê-los. A liberdade é um dom de Deus. As pessoas têm que saber usar ela. E a rede social também tem que ser usada. Eu, como homem público, eu tenho que ser criticado e devo ser criticado. Não sou dono da verdade, dono do fato. Estou em vários grupos. Todo dia eu recuso participar de grupo. As pessoas me colocam e tudo. Mas, ontem, no dia 27, num determinado grupo aí, uma cidadã falou que eu estou roubando dinheiro do povo. Falou que eu estava roubando dinheiro do povo. Fui na polícia, fiz a ocorrência ontem e já contratei um criminalista para tomar a devida providência. Simples assim. Sem briga, sem nada. Mas acontece, senhor presidente, que nesse grupo, ele só tem 730 pessoas e um administrador. O administrador passa a ser solidário com o grupo. E quando eu postei uma resposta respeitosa, está tudo salvado aqui, essa administradora pagou minha resposta. Ou seja, ela comungou e avalizou a denúncia me imputando eu como ladrão. Minha senhora, nunca te vi, não te conheço, sei da sua fama, mas a senhora vai ter notícias muito mais rápidas do que a senhora imagina. E ela me excluiu de 6 grupos que eu estava vendo hoje, e eu não sabia que essa mulher vivia disso. Comigo não. A senhora encontrou agora. A senhora encontrou. A pessoa falou que eu roubo o dinheiro público. Tudo bem. Ela vai ter que provar. E esse processo, não adianta chorar, não adianta ir atrás da minha mãe, não adianta ir atrás da minha esposa, que esse eu quero centavo por centavo. Esse, se eu roubei alguma coisa, eu tenho que ser expulso, tenho que ser preso. Eu não posso usar a tribuna da Câmara Municipal de Notas. Você sabe o que é que essa casa virou, essa chatura que está aqui? É por causa disso. É porque vossas excelências estão mais para monge do que para legislador. Tem muito defeito. Na eleição do Porto Velho, passada, eles queriam pegar o Zé Onésio para colocar numa chapa. Eles me perguntavam assim, ó, e ele tem uma coisa que vocês têm que conviver. Um muito honesto e muito firme. Zé Onésio tem defeito? Tem. E não é pouco, não é muito. O periquito tem? Tem. Eu tenho? Tem, né? Os meus defeitos não cabem numa carreta. Mas o desafio. Uma pessoa fala que eu tenho um defeito de caráter. Essa casa aqui tinha que reagir. Parece que é só 3 vereadores que reagiram.
secretário do governo chamando, que isso aqui virou um bando de ladrão. O Darli ontem aqui falou, eu não, eu até elogiei o Darli. Por quê? O senhor e a senhora quer resposta. Se tem ladrão aqui, tem que sair fora. Está tendo aí vereador que compra metralhadora, vereador cheque fundo, secretário do prefeito é recebendo por Pix. Isso é verdade ou é mentira? Tem que ser apurado. Agora, essa senhora que está aí, parece que ela é muito amiga do Thales, né? O Thales, assessor do prefeito. Ela não sai da prefeitura. Eu até nunca vi ela, quando eu fui líder do governo. Eu não conheço ela. Se essa mulher estiver aqui agora, eu não sei o que é. Eu conheci a foto dela pelo Divinews. Eu conheci a foto pelo Divinews. Não sei quem é, tudo. Mas ela fez ontem um erro clássico contra a democracia. Ela pagou minha postagem respeitosa que eu estava ponderando. Quer dizer, ela tornou um álibi para chamar esse vereador de ladrão. Pode ir atrás de senador, pode ir atrás de prefeito, pode ir atrás de deputado, que eu vou atrás da senhora. Eu vou atrás da senhora. Só mexeu com a pessoa errada. Pela minha mãe, a senhora pode preparar que o jogo agora vai ser pesado. Nesse grupo, que tem 730 pessoas, eu tenho no mínimo uns 150 amigos lá, que me ligaram, que mandaram coisa para mim e tudo. Eu tenho um amigo, sou uma pessoa para ter a vida pública que eu tenho. Eu criei uma legião de amigos. E se postar alguma coisa, falar que eu sou feio, eu vou ficar calado, porque eu não sou bonito dentro do padrão da beleza. Se postar que eu sou alto, eu vou ficar calado, porque minha estatura é mediana. Mas se postar algo que fere minha moral, minha honra, pode esperar. A senhora, nós vamos ter um encontro mais rápido. Mais rápido. Mas esse aqui agora eu quero falar, pelo amor de Deus, esse processo não adianta pedir para me tirar ele. A senhora passou do limite. Ei, grupo, olha que bacana. Essa mulher sabe mais coisa do que a diretora de comunicação social, ué. E ela faz propaganda de hambúrguer, ela faz propaganda de prefeito, ela faz propaganda de outros. Mas quem que essa mulher está achando que ela é? Quem que essa mulher está achando que ela é? Aqui tem um limite, minha senhora. Eu não vou falar o que eu acho da senhora. Sabe o que é? Porque é isso que eu acho da senhora. Isso que eu pensei. Pensar não é crime. Pensar não é crime. Mas nós vamos ter um encontro muito mais rápido, você imagina. Essa questão de senhora tem que ter limite. Olha aqui, grupo, o que, é que o prefeito fez? Olha aqui. Que isso? O que está virando essa cidade? Eu, se eu fosse prefeito, eu queria vingar para o senhor que ia ter oposição. A oposição crítica e responsável, ela ajuda um prefeito. Mas essa turma de vassalos que está hospedada na Paraná, e pode ter certeza que o mês de julho vai começar quente. Não brinque com o meu nome. Pode me criticar, pode falar que eu sou preguiçoso, que eu não sou trabalhador, que eu não sou inteligente, que eu sou velho, que eu sou atleticano, que eu sou católico, pode fazer com a crítica. Mas uma crítica moral você não vai fazer. E essa senhora do Belvedere, que falou que eu roubo dinheiro público, a senhora está certa. Mas só que tem uma coisa. A senhora vai provar onde eu roubei, qual foi o desvio, onde e quando. É uma questão de tempo. Seus canalha, a verdade mesmo.
Obrigado, nobre vereador, decano dessa casa, Edson Souza, por sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, público que acompanha em casa aqui. Quero mandar o público que está me acompanhando em casa também, a Silvia que está nos acompanhando. Silvia, grande abraço. E Silvia, aproveitando em seu nome, Silvia, aqui eu tenho o maior carinho e gratidão, faz todas as mulheres presentes aqui, essa secretária aqui, abençoada, que é a Andréia, todos vocês aqui, gente, que faz parte dessa secretaria, que tem meu apoio, tem meu carinho, e vocês é muito bem recebida essa casa. É recebida com o quê, gente? É com carinho, é com gratidão, né? E quando tem projeto importante para ser discutido, para ser apreciado, tem que vingar mesmo, tem que fazer pressão, tem que cobrar. O vereador está aqui, gente, é para lesar pelo povo. Entendeu? A gente não pode pensar no lado pessoal, a gente tem que pensar no povo, tem que pensar na cidade. E falando de educação, eu faço parte dessa comissão juntamente com o presidente Ney, né, que atendeu prontamente vocês aí, ouvindo a importância da inclusão desse projeto 024, que tem meu apoio e pode contar comigo sempre. Eu acho que a gente está aqui para fazer justiça, em nome da Andréia, todos vocês aqui, a Jéssica, minha grande parceira, está aqui presente, a Nívia, a Cláudia, a Beatriz, a Vivi. Vivi, grande guerreiro, ganhou meu carinho, né, minha gratidão. E é isso mesmo, a pessoa tem que ter coragem. Palavra é poder, gente. Quero, consigo e realizo. É coragem. É chegar, pontuar, comentar, né, cobrar. É para isso que o legislativo está aqui, para ser cobrado. O que é certo, a gente está aqui para votar favorável e tenho certeza que a maioria aqui, se for incluído esse projeto hoje, terá meu voto favorável. Dando sequência, senhor presidente. Dorel, por favor, as imagens lá do bairro Jardim dos Acácias, a qual uma demanda muito importante, senhor presidente. Está sendo feita uma drenagem importante no cruzamento da rua Piunas com rua Secóias, a qual o meu grande parceiro, meu xará Wesley, tem nos cobrado aí, e através de uma emenda, gente. Essa obra que está acontecendo aí é fruto do deputado federal Domingos Sávio, né, está fazendo uma drenagem aí, onde o local aí, a rua é muito inclinada, então para receber o calçamento através da emenda do deputado federal Domingos Sávio, em 2021, desde quando fui eleito, em fevereiro, o Wesley me cobrou lá, e também a Maria José, eu não poderia te falar o nome dela aqui, e a Marta também, grande parceira, que fosse feita essa drenagem para receber a pavimentação poliéster. E o que está sendo feito? É o dinheiro para o povo, voltando para o povo. Uma drenagem importante, aí no bairro Jardim da Cássia, a qual está sendo feita, e estive hoje pela manhã acompanhando de perto. Porque esse vereador, eu só não vou lá, tiro foto, não, eu estou lá presente. É o corpo a corpo. Que eu falo assim, mostrar problema, é fácil demais chegar nessa tribuna aqui, bater, falar bonitinho. Ah, eu sou do povo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas na verdade, gente, todo mundo conhece a carinha de todo mundo aqui. Não adianta esconder, não. Vocês e conhecem quem é quem. Toda a população está nos acompanhando agora. Facebook, Instagram, que a gente faz a nossa prestação de conta no Instagram, nossas redes sociais. Conhece a carinha de cada um. E cobra mesmo, gente. Tem que vir cá e fazer justiça. Cobrar do povo, é o dinheiro do povo, voltando pro povo. E aí está mais uma obra importante, né, Dorel? Que a gente tem cobrado na região sudoeste, desde o centro ao bairro Copacabana, esse vereador sempre, através do Diálogo de Articulação, cobrando os deputados que estão lá nos representando, que traga recursos para melhorar a acessibilidade, a infraestrutura, toda a parte, né, física da nossa cidade, que precisa trazer dignidade e o direito de ir e vir dessa comunidade onde o pessoal aí da Marta vivia aí, gente. Quando era no período de chuva, era no bar. E quando era período seco, como agora, é a poeira, que ninguém suporta, né? Dando sequência também, senhor presidente, agora mostrar para mim a pavimentação. Está sendo feita na rua Marcílio Dias, uma recomposição asfáltica, a qual a Romilda, que fez um vídeo comigo também, onde eu falo a prestação de conta do nosso trabalho, juntamente com a Romilda, esse trajeto é importante. É o Flávio aqui da Câmara aqui também, grande parceiro. Tinha falado, Wesley, eu passo todo dia na Marcílio Dias, mas só tem buraco ali. Flávio, a cidade, infelizmente, não é que eu estou falando mal das outras gestões, não, mas a população não tinha voz. E hoje tem um representante nessa região e outras regiões também, para não só ver o problema, gente, como mostrar aí, ó, mais uma solução, lá no bairro Catalão. E outra imagem também, Dorel, por favor, é da Vila João Cota, a qual foi uma indicação minha do deputado eleito Eduardo Azevedo, que era vereador de 2021, 16 de agosto de 2021, que cobramos esse trecho aí, onde o estreitamento dessa Vila João Cota, todo mundo conhece ali no bairro Catalão, aquela área ali, gente, infelizmente, onde inunda muito, período de chuva, moro próximo ali também, tem uma senhora camada ali, onde ali a dificuldade de acessibilidade ali era muito grande. A água empoçava toda na sua porta ali, e ela sempre cobrava essa. Eu pago meus impostos, então eu quero que você olhe por nós aqui. E eu falei assim, Pode ter certeza, vou cobrar do executivo, vou cobrar do secretário Gustavo, estive lá com o deputado, né, a qual a gente fez essa indicação, que fosse feita toda essa melhoria. E mais um ganho aí, lá na rua Vila João Cota. Também, senhor presidente, quero falar aqui, ó, da pavimentação, a qual não deu tempo de mostrar as imagens, hein, lá na Viriato Correio, próximo ali ao CEMEI, lá Isaura Ferreira, meu grande amigo Paulo, que tem sempre nos agradecido. Também outra solicitação foi minha e do vereador Flávio Marra, ali próximo ao CEMEI, outra pavimentação que foi feita ali, e ele me cobrou, Wesley, foi feito o calçamento, infelizmente não foi muito bem feito, porque estragou o calçamento. Eu falei, pode ter certeza, tem a garantia, vamos cobrar o secretário para que ele possa voltar lá e fazer o serviço de boa qualidade. Esse é o papel do vereador. É fiscalizar, é legislar e cobrar. E hoje pela manhã, a equipe foi lá, já fez todos os reparos lá para trazer mais segurança, tanto motoristas e pedestres transitando naquele local. Para finalizar, senhor presidente, eu queria também aqui, ter uma imagem aqui, senhor presidente, de uma demanda simples, né, que tem a sua importância, de uma lixeira no bairro Belvedere, ali próximo ali, o posto de saúde ali do Belvedere. A grande parceira Marcinha, que tinha nos cobrado que fosse implantada aí essa lixeira, porque os moradores todos jogavam lixo no seu passeio ali, próximo ao posto de saúde, onde causava muito transtorno. E foi colocado. É uma demanda simples, mas que ela tem a sua importância. Toda demanda que é demandada para esse vereador, ela tem a sua importância. Desde o calçamento, uma pavimentação, uma troca de lâmpada e também uma poda de árvore, ela tem a sua importância. E mais uma realização nessa região. Aqui eu não poderia aqui, né, gente, de falar minha gratidão hoje, estar homenageando esse grande parceiro aí, moção aí, cidadão honorário do Thales, grande parceiro, cidadão de bem, pai de família, que tem meu carinho, tem meu apoio sempre. Hoje aqui a gente vai estar homenageando o Thales, e não só o Thales também, como 100 anos dos franciscanos aí, comunidade de São Geraldo, também comunidade de Santo Antônio aqui, que eu faço parte dessa comunidade. Vou ter a honra aí de poder, como legislativo aí, também homenageando essas pessoas tão importantes aí, da Igreja Católica aí, que tem levado o nome do Senhor nos quatro cantos da cidade. São essas minhas palavras na tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSB, vereador Ney Burger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Candidez, Net Câmara, as nossas redes sociais. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, vocês que nos visitam aqui hoje em plenário, né? Boa tarde a toda a equipe da educação. A gente fica satisfeito que a gente correu tanto atrás, né, desse projeto 024, e graças a Deus ele foi incluído. Eu quero agradecer aqui de antemão os meus pares, vereador Flávio Marra, mais o Rodson, né, que deu essa força para a gente também, que está certo, está certíssimo. Nós temos que fiscalizar o dinheiro público. E principalmente a nossa nova líder do governo, a Ana Paula do Quintino, que a gente conseguiu fazer essa articulação, trazer, né, a secretária Andréia, essa secretária competente que está sempre à frente da pasta e fazendo um trabalho bem feito. E a educação em Divinópolis avançou sim, mas avançou por causa de vocês, por causa dessa turma que vem fazendo um excelente trabalho. A gente vê aí diretores das escolas preocupado com seus alunos. Nós estamos como comissão de educação, eu, Wesley, eu antes, visitando várias escolas, a gente vê aí a luta que vocês fazem, a gente vê no brilho das diretoras, o brilho do olho das diretoras, a satisfação que elas ficam com a nossa visita. E muito importante esse projeto que foi incluído hoje, que vai ser votado. Eu já peço antemão o voto pelos meus pares aqui, que se Deus quiser a gente vai ajudar a educação de Divinópolis a avançar cada dia mais. Essa inclusão aí foi, sim, foi um espetáculo. Então, agradecer aos meus pares por isso. Mais uma vez, aqui, graças a Deus, eu não tenho assim, ciúme de nada. Então, graças a Deus, Ana, parabéns, parabéns Flávio, parabéns Rodz, que fez os questionamentos corretos. E parabéns Andréia, que mais uma vez chegou e explicou detalhe por detalhe. André, mais uma vez, deu um show. Parabéns, o André. Senhor presidente, quero cumprimentar também meu amigo Luciano que está ali, ó, da ASP, né? Parabéns, mais uma. O Flávio também está danado. O pau está moendo, hein, senhor? Parabéns pelo CM82, terá o nosso voto favorável. O Luciano, que é nosso amigo, está aí já esperando, ansioso, a votação do projeto aí. Pode contar com a gente, o Luciano é um amigo meu de infância que está aí, um camarada assim que eu respeito muito. Mas é isso aí. Mas nem de coisas boas, infelizmente, vive o município, né, senhor presidente? Então eu quero mandar um alô e um abraço ao bicampeão mineiro de karatê, o meu amigo João Vitor, que pode, não sei se vai, mas pode disputar o campeonato, representar Divinópolis no Campeonato Brasileiro de Karatê. E mais uma vez o João Vitor vem pedir, gente, uma ajuda, entra na rede social dele e vem pedir uma ajuda aos empresários da nossa cidade para conseguir arcar as despesas dele, e hospedagem e transporte, que inclusive pode correr o risco de ficar de fora do Campeonato Nacional de Karatê, um atleta de Divinópolis, mais uma vez, porque infelizmente o custeio é muito caro, então ele está pedindo ajuda aí. O que mais me deixa indignado, mais uma vez, eu vou cobrar aqui mais uma vez, porque a gente não tem rabo preso com ninguém. As ideias políticas nossas pode até não dar certo com algum dos meus pares aqui, mas rabo preso com ninguém a gente não tem. O João Vitor está pedindo ajuda, gente, para ele representar Divinópolis no campeonato estadual. A gente fica indignado que eu fiz uma lei de incentivo ao esporte, tem um parceiro meu aqui na minha frente, que também passou por isso, foi em Curitiba com dinheiro dele também, por causa da burocracia de uma lei que esse vereador fez de incentivo ao esporte amador, ao atleta amador, aí fez a lei. Aí precisa de dinheiro, né? Aí a gente depositou na nossa emenda, eu vou dar números, R$30 mil, de emenda impositiva para ajudar nesta lei, juntamente com outros vereadores, então deu mais, parece que passou de 50, mas a burocracia na Secretaria de Esporte é tão grande, que infelizmente o João não conseguiu, ele vai semana que vem, não conseguiu arrumar documentação, mas tem que avisar 2 meses antes, que não sei o que, então mais uma vez, Wesley, mais uma vez eu te peço, eu que briguei tanto, não tinha secretaria, agora a gente tem, fica essa burocracia. A turma de plantão dos grupos de WhatsApp que fala assim, ó, esse negócio aí é o seguinte, foi mal divulgado. Eu vou deixar bem claro, o vereador Neiburg, ele criou a lei, ele colocou a emenda impositiva na lei, ele divulgou nas minhas redes sociais, que infelizmente não é um luxo. É por isso que muita gente me ajuda, muita gente ajuda a divulgar, mas infelizmente a nossa rede, a gente não tem tanto like, tanto acesso assim, mas nós divulgamos. Aí tem gente de plantão que fala, não divulgou. Pai, a culpa não é minha. Eu não faço parte da comunicação da prefeitura, não. Eu sou vereador daqui, sou do legislativo. Eu não faço parte da comunicação, não. Se houve falha, aí eu não sei se é da Secretaria de Esportes ou da Secretaria de Comunicação. Aí vocês têm que perguntar para lá, que infelizmente a minha parte eu fiz. Fiz a lei e pus emenda minha na lei para não ter problema. Infelizmente acontece isso aí. Então, infelizmente, vocês empresários, vocês que gostam do esporte, João Vitor, vai disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê, foi campeão 2 vezes e está precisando de ajuda. Porque se não tiver ajuda, ele não vai. Então a gente deixa o nosso desabafo aí, porque a gente fica muito chateado com isso. Você sabe por quê? A gente gosta tanto do esporte. Eu vejo antes aqui, ó, a história do antes, como é que é bonito. O cara amigo meu também, desde infância, foi porteiro de escola para estudar. Começou do nada, tem academia, é mestre hoje. Infelizmente, pessoal de casa, para vocês aí que falou que foi politicagem, poluindo os grupos aí, isso é politicagem, assim, né? Depois que envolveu política, pelo contrário, depois que envolveu política, tem a lei, depois que envolveu política, tem o dinheiro, mas tem burocracia. Se tem burocracia, não é politicagem, daqui não. O cara está aqui, vereador, ele é vereador, se tivesse politicagem, eles iam beneficiar ele. E ele foi com o dinheiro próprio dele em Curitiba. Então, mais uma vez aí, ó, está deixando bem claro, eu não faço parte de comunicação, eu não faço parte não. Quem tem que dar o recado, da minha parte eu dei, mas quem tem que dar o recado é comunicação. E comunicação não é o Ney não, o Ney é o vereador aqui e Hamburgo também. Hamburgo eu faço de quinta a domingo lá na lanchonete. Quem precisar, é bom que eu faça um jabazinho também, né? Não pode parar por aí. Então está dado o recado. Está dado o recado aí. Então se houve falha, a falha não é nossa. Para deixar bem claro, tem 2 times, Campeonato Amador de Divinópolis. Tem 2 times de Divinópolis, vai jogar contra 2 times de Cajuru. E é um micro-ônibus levado aqui para Cajuru. deu certo não, porque tinha que ter arrumado antes. Aí a culpa é minha? Ou é de quem? Ou a comunicação na minha rede social tá, mas infelizmente a culpa é minha, então vamos analisar isso direitinho aí, vamos pôr na balança aí, porque bater é muito fácil, mas bate na pessoa certa. Porque igual eu expliquei, eu não levo desaforo para casa, aqui bateu, levou. Senhor presidente, mudando de assunto, quero mandar um recado, igual o Wilton falou aqui, pro pessoal do Interlagos. Inclusive, estávamos lá, né? Eu, Vossa Senhoria, o Israel, o Zé Braço também, está na nossa turma, o Edson Souza, o Wilton de Aguiar. Se Deus quiser, o mais rápido possível, já tem o projeto, né? Vai ser a construção do posto de saúde lá do CSU. E vai ficar show, porque a gente viu lá como é que tá bacana. Parabenizar mais uma vez. Hora de falar, a gente tem que parabenizar mais uma vez a Janete, que está fazendo essa articulação todinha, brigando lá com a Gerdau. E eu vou te falar a verdade, o Wilton é um cara bacana, mas pegou leve. Desculpa te falar, mas não está fazendo mais do que obrigação. Mais que ela polui Interlagos, Porto Velho, Marilene, Mangabeira, não é mais que obrigação a Gerdau ajudar também, igual ela vai ajudar. Então, a gente deixa muito claro aí que no dia que a gente veio aqui, o pessoal da educação está aí presente, pode falar isso. Quem tomou pedrada foi a gente, falando que a gente tirou o posto de lá, que não queria antes. Em 2021, quando eu entrei, era o que mais tinha reclamação, tinha acessibilidade, isso, aquilo. Depois que tirou de lá, era o melhor posto. Mas a gente está acostumado. E agora vai ter a construção do posto de saúde lá no CSU. Ficou show, o projeto é muito bacana. Então, parabenizar a todos os envolvidos. Os meus pares aqui presentes, os homens que eu citei, a Gerdau, todos envolvidos. Mas na minha humilde opinião, não é mais do que obrigação a Gerdau ajudar também. Tem que ajudar assim, ó. Se polui, se tem muita coisa ali que a gente sabe que tem ali, tem processos antigos, então é mais do que obrigação ajudar. Então, mais uma vez, deixar bem claro a população do Interlagos ali, ó. Graças a Deus, o pessoal do Mangabeiras agora não está usando o posto CSU, mas graças a Deus, vai dar certo, o mais rápido possível, a gente vai começar essa construção, parece que vai ter uma audiência pública, não é isso mesmo, presidente? Nós vamos fazer uma audiência pública no bairro, não é aqui não, viu, no bairro, para o pessoal do Interlagos participar e dar os pitacos, pessoal explicar, saber, então, tá dado o recado aí ao pessoal do Interlagos, é igual eu falei aquele dia, não ficou só lá no Marelê não, a gente dá o recado. Seu presidente, que eu tinha por hoje, mais uma vez, pedi aos meus pares, todos os presentes, os que vão vir para a votação, o 024 é muito importante, mas é muito importante para os nossos filhos das escolas. E mais uma vez, parabéns aos profissionais da educação que estão nos assistindo, que estão aqui presentes, porque a educação em Divinópolis avançou e avançou muito. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, meu boa tarde a todos. Inicia a nossa fala aqui, não poderia ser diferente, senhor presidente. Agradecendo o apoio e a compreensão de todos envolvidos da educação, diretores, professores, secretária, por entender que por parte dos vereadores aqui, né, que eu falo assim, da comissão, as dúvidas que foram levadas a vocês hoje foi esclarecidas, e por isso que a gente, numa mobilização conjunta aqui, eu fiz questão de pegar a assinatura de todos, a gente vai estar colocando o projeto 024 para ser votado. É um projeto aí que vai ajudar vocês muito, que eu tenho certeza que vocês estão aí passando apertado, literalmente, no sentido aí a manter a escola, o funcionamento das escolas, mas dizer também que a comissão, ela só fez essas indagações, esses questionamentos, por entender que precisa ser feito. E é legítimo do vereador, das comissões, poder entender para ter segurança, tanto jurídica, para poder votar esse projeto. Então, quero dizer para vocês que esse projeto vai ser votado hoje, né? Todos os vereadores assinaram, e eu sei do tamanho da demanda de vocês, então, assim, fiz aí, né? Foi eu que fui vereador por vereador, para a gente poder recolher essas assinaturas para poder votar, e vai ser votado hoje, se Deus quiser, e vocês merecem, viu, gente? Dando continuidade aqui, senhor presidente, eu queria aqui também registrar aqui a ASP. A ASP vai ter um projeto de lei aqui, logo após aqui a tribuna,
um projeto onde a gente vai conseguir utilidade pública, se Deus quiser, para poder ajudar e potencializar essa associação de pescadores aqui da nossa cidade. Então, vocês têm o meu respeito, têm o meu carinho, né, e eu acredito que todos os vereadores, pelo que eu já andei conversando aqui, a gente vai votar esse projeto, vai poder ajudar muito vocês. Quero registrar também aqui o Geraldo Magela, o Endel e também o Bifão, o amigo Bifão, que vai ser homenageado aqui nessa casa também. Família do Geraldo Magela está aqui. Tem o meu carinho, o meu respeito. Viu, gente? Obrigado. Senhor presidente, eu estou com essa farda, né? Eu vou chamar de farda e fardo, que é isso que eu escolhi, né? Todo mundo, eu sempre falo isso aqui, gente. É, quando a gente ganhou para vereador, e aí tem as comissões temáticas da Câmara, sabe? E as comissões é importante, porque dá até briga por elas, sabe? A comissão de saúde é muito importante, a comissão de educação é muito importante, a comissão de fiscalização orçamentária, a comissão de justiça é muito importante. E o presidente virou para mim e falou assim, qual comissão que você quer? E eu falei assim, eu quero a comissão de proteção animal. Você está doido? Ninguém quer isso? Eu falei, eu quero. Não usei isso na campanha, não falei de causa animal na campanha, então não usei os bichinhos na campanha, que é o que diz aí, e faz para auto se promover, mas eu quis essa missão. E aí eu venho, senhor presidente, quase 3 anos, à frente da Comissão de Proteção Animal. Só que eu queria perguntar para quem está vendo aqui, para vocês também, qual que é a função do vereador? Vereador, assim, todo mundo aqui, eu acho que só tem gente instruída, tem professores, diretores, vereadores, e sabe, função do vereador, fiscalizar o dinheiro público, o executivo, legislar, fazer lei, não é isso que fala? Só que é isso, senhor presidente, eu fui mais além. Eu, quando eu peguei essa missão, e aí eu venho fazendo, eu faço resgate no meu carro, a gente faz vaquinha para poder salvar um animal e levar ele para a clínica veterinária, a gente compra a ração do nosso bolso, porque eu sei que o fardo é árduo, é pesado, as protetoras não dão conta e a gente não tem ajuda do executivo, não tem ajuda nenhuma do prefeito. E por que eu estou falando isso? Na semana passada, eu fiz um resgate. Eu fiz um resgate de 6 animais, estava passando fome, assim, ao extremo. Um estava quase morto. Peguei os animais e aí levei para o nosso centro de zoonose. Eu fui junto com a Polícia Militar, eu fui também com o Crevisa e levei para o Crevisa. Por que eu levei para o Crevisa? Tem uma lei, 5.041, que fala que os animais abandonados, os animais recuperados, animais de mal, vítimas de maus tratos, tem que ser levado para o Crevisa. Isso não é eu que falei, não, essa lei é de 2000, 2001. Então está na lei. Então o que que eu fiz? Peguei junto com a Polícia Militar e levei para o Crevisa. Só que aqui, gente, vai aproximando o período eleitoral. E a gente sabe como é que funciona, o jogo é pesado. E aí você vê candidata a vereadora, pré-candidata a vereadora, ir para a porta do Crevisa fazer vídeo contra eu falando o seguinte, o vereador quis aparecer, foi lá, resgatou os animais e trouxe para cá, mas não trouxe um remédio, não trouxe uma vitamina, não trouxe uma ração, mas peraí. Isso não é função minha não, gente. Embora eu faça isso, só que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Sabe? Embora a gente faça isso. E aí, vem cobrar da gente que talvez uma atribuição. A atribuição do vereador é fiscalizar, eu fiscalizo. Aqui é um monte de parasita lá no Crevisa, são 25 heróis, com a folha salarial mais de 100 mil reais por mês, que ganha fortuna. Tem um caboclo aqui, senhor presidente, que ganha 11 mil por mês. O cara ganha 11 mil por mês. E aí eu falo, você não pode levar cachorro para lá? Para que que tá lá? Você está entendendo? Só para fazer castração, 10 castrações por dia, uma folha salarial mais de 100 mil reais, com 25 heróis trabalhando lá, e aí eu vou ficar calado, eu fiscalizo. Lá tem hoje um castramóvel, lá tem um castramóvel parado desde outubro. E aí eu fiscalizo, eu venho denunciando isso aqui, denunciei no Ministério Público, mando um requerimento que é a minha função. Além da minha função de fiscalizar, a minha função é fazer lei. Eu sou vereador, estou vereador. Sabe quantas leis que eu fiz de proteção animal aqui só em 2 anos e meio? 11. Está aqui, ó. Inclusive hoje tem mais uma. Quem quiser acompanhar, hoje tem mais uma lei. Aprovamos 2 na terça-feira e hoje tem mais uma. 11 leis, muito importante, contra maus tratos, feira de adoção, para castração, tudo está aqui, gente. Então a função do vereador é essa, é fiscalizar e legislar. Só que a gente vai mais além, sabe o que eu fiz? Aí a desculpa do prefeito era o seguinte, Flávio, não tem dinheiro para fazer nada da causa animal, é só castração e olha lá, sabe o que eu fiz? Eu calcei a cara, eu fui atrás desses heróis, deputados que tem voto aqui, usa Divinópolis, tem 500 votos, 600 votos, 1000 votos, e depois vai embora, eu fui atrás deles, e olha o que eu consegui, está aqui, ó, 450 mil reais, para causa animal. Esse dinheiro, Janek, vai chegar, não. Já está no copo da prefeitura. Ah, Flávio, mas é um dinheiro... será que vem? Não, já veio. Ele está no copo da prefeitura. Ele está apto a ser usado. Mas por que o prefeito não usa? Por que o prefeito não usa? É a pergunta que eu me faço. Porque eu fiscalizo ele? Porque eu cobro dele? Porque desde agosto esse dinheiro está no copo da prefeitura. Ué, Flávio, mas que mais que você fez? Mostra aí, Dorel. Castramóvel. Castramóvel, mostra aí. Esse castramóvel aí, gente, eu fui atrás do recurso, está para ser entregue agora, no mês de julho e agosto. Mês de julho e agosto, um castramóvel. Uai, Flávio, o que mais? É o que... Aqui, ó, está aqui o ofício que eu fiz para o senador Cleitinho, na época deputado ainda, e ele falou que vai mandar, pedindo 500 mil para nós revitalizar que é a porcaria daqui, Crevisa. E é isso que eu vou fazer. Ô, gente, vocês têm... Eu quero passar isso aqui para a população. Função, obrigação de vereador é legislar, fiscalizar e correr atrás de recursos. Que é isso que a gente vem fazendo. Então, assim, às vezes a gente é questionado, cobrado. Por que você não veio cá e trouxe medicamento? Por que você não veio cá? A gente é um só. E outro, com a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você está entendendo? Não precisa fazer vídeo divulgando isso aqui. Então, eu quero passar isso aqui para a população, gente. Que eu, como vereador, eu venho cobrando, eu venho fiscalizando, a gente vem legislando, que é nossa obrigação. Só que a atribuição é do executivo. O executivo tem a obrigação de acolher os animais, de cuidar dos animais. Por que que essa menina que é candidata a vereadora e a gerente que está lá, que ganha quase 5 mil reais por mês, está aqui o contra-cheque dela, por que que ela não usa essa raiva dela, essa gana de querer ser vereadora ou de querer estar aqui representar a causa animal? Eu não tenho nada contra você, é legítimo. Se você quiser candidatar, é legítimo. Vem para me ajudar, que aqui eu sozinho. A verdade é essa. Vem para me ajudar. Mas por que que você não usa essa gana, essa vontade, para cobrar do prefeito? Por que que eu não uso o dinheiro? Sabe, prefeito, por que você não usa o dinheiro? Sabe, porque, prefeito, por que você não põe um castramóvel para rodar? Prefeito, por que nós temos 25 heróis dentro de Crevisa, com uma folha salarial mais de 100 mil reais, e os caras não produzem? E veterinário, tem 4 veterinários para fazer 10 castrações por dia. Isso é um tapa na cara, gente. E eu estou aqui para poder mostrar, só que a gente tem que ser justo, sabe? Vamos ser justos, vamos parar de covardia, gente. Vamos parar de covardia, eu venho lutando muito para a causa animal. Eu não usei a causa animal para poder ganhar a eleição. Nem de cachorro eu falei, nem de gato eu falei. Hoje é uma bandeira que eu faço com muito amor, sabe? Que eu gosto. Eu, meu trabalho de vereador é fiscalizar, legislar, representar, correr atrás de recursos, isso eu venho fazendo. Então, quando vem as pessoas assim, vai para a rede social, denigrir minha imagem, falar que eu tenho obrigação, que foi para o veterinário, eu tenho que pagar... Divinópolis está abandonado, tem escola aí precisando de reforma e eu no copo do prefeito para tirar do bolso dele, porque não é legítimo, não é certo, tem um recurso para isso. Então eu quero pedir e eu quero que vocês entendam, eu não tenho nada contra a protetora nenhum, pelo contrário, vocês têm o meu respeito, porque vocês lutam sozinhos, tiram às vezes do próprio bolso para poder dar aos animais. Então eu quero aqui fazer justiça e poder mostrar aqui qual que é a verdadeira obrigação do vereador, que é legislar, fiscalizar, representar, correr atrás do recurso, fazer projeto de lei, aprovar. Se o executivo lavou as mãos com a causa animal, porque eu sou o representante, né? E vamos ser justos também, viu? Nunca na história de Divinópolis foi tão se falar de causa animal. Ninguém sabia onde era o Crevisa, ninguém sabia onde se tinha feira de adoção, ninguém sabia se tinha castração, ninguém sabia nada. Hoje todo mundo escancara para todo mundo aí, eu escancaro para todo mundo qualquer realidade da causa animal. Longe de tal Europa. Longe de estar bom aquilo que eu queria. Mas eu venho lutando. Só que a verdade é o seguinte, é eu sozinho, né, junto com os protetores. Eu faço assim, político. A gente não tem ajuda do prefeito, não. Não tem. Pelo contrário, é isso aqui, ó. Consigo dinheiro, eu travo o dinheiro. Consegue um recurso, eu travo o recurso. Consiga, é cheio de desculpa. Então é isso que é a verdade, eu queria aqui passar para vocês. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui é da Praça São Simão. Praça São Simão é uma luta da gente, eu tive lá na sexta-feira, todo mundo sabe ali o tanto que eu lutei para a gente poder asfaltar Guaraci Gomes, lá no bairro São Simão. São Simão também, eu gosto de falar aí, gente, eu não tenho casa lá, minha mãe não mora lá, eu não moro lá, ninguém. Só que eu tenho que representar a população, não tive voto lá, então a gente correu muito atrás para a gente poder asfaltar Guaraci Gomes e agora a gente está levando a praça para lá em parceria com a Dávila Reis do Tião. Quero agradecer aqui o Tião, né, porque sem um centavo de dinheiro público, a gente vai poder levar dignidade
lá por bairro São Simão. Então eu fico muito feliz e me sinto um componente ali de tudo, do bairro, né? Eu me sinto um agregado do bairro devido às amizades que a gente construiu lá e poder ajudar. Levar uma praça de lazer, onde vai ter parquinho, vai ter quadra, vai ter toda uma infraestrutura que a praça digna merece, para mim, eu fico muito feliz. E outra coisa, para finalizar, senhor presidente, eu queria falar aqui do programa, que foi até um pedido meu, e eu pedi para o prefeito, falando o seguinte: prefeito, não tem como, já que você não acaba esse hospital público regional, que só serve para você falar na campanha, seus irmãos também, por que nós não passamos o posto de saúde para as 22 horas? Aí passou, ele me atendeu. Só que você chega lá e não está tendo médico. O posto lá do Icaraí não está tendo médico. O posto do Bom Pastor não está tendo médico depois das 19 horas. Então o que adianta? É só para ir lá e ser atendido por um enfermeiro? Com todo respeito que eu tenho à enfermagem, porque assim, a minha esposa é enfermeira até, mas não dá conta. Precisa do médico. Então eu estou aqui para cobrar, porque foi dito aqui que o Alan é competente. Competente, Alan. Ele é um incompetente. Então eu estou aqui para te cobrar de novo, incompetente. Você tem que pôr o médico no posto de saúde. Porque senão o que adianta? Obrigado, senhor presidente, essas são as minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, demais vereadores, vereador Ney, eu gostaria de agradecer o senhor pela agilidade que o senhor teve em convidar a secretária Andréia nesta casa para poder trazer a documentação que a comissão, a qual o vereador Flávio Rodson e, salvo engano, o Ademir pertence, e assim votar o projeto 024. Eu gostaria de ressaltar também que todas as vezes que houver dúvida, vai ser dessa forma que a gente vai trabalhar enquanto líder do governo. Eu já falei isso na terça-feira, que é preciso ter diálogo e entendimento, porque aqui ninguém nasceu sabendo. Beleza? Muito obrigado, senhor. Eu gostaria também de destacar a Jéssica e a Ana Carolina, que ficaram aqui, porque a secretária Andréia esteve embora, e as demais diretoras que estão ali, né? E falar para vocês também que ontem foi um dia que eu me emocionei muito, que foi a entrega dos módulos lá da escola José Quintino Lopes, e passou um filme na minha cabeça e eu chorei demais. São coisas que aconteceram na nossa comunidade que só foi resolvido através da secretária Andréia. Eu não posso contar porque, assim, é muito triste, mas foi através dela que a gente conseguiu resolver. E eu gostaria de agradecer realmente sobre isso e falar que a gente vai ter novidades em relação a 494 através do senador Cleitinho e o ministro dos Transportes. Obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, Rodos Hamilton.
Presidente, até o Flávio tinha falado, ele não está aqui no plenário aqui, mas a gente tinha pedido lá de um plenarinho, junto com o André, se pudesse fazer a reversão de pauta, se o regimento permite, para poder votar primeiro a inclusão, porque as diretoras e professores estão aqui aguardando e podem ficar esperando mais ainda a discussão dos próximos projetos. Inversão.
Flávio, infelizmente o regimento não permite a inversão da inclusão. Se fosse projeto, darei para incluir, mas a inclusão, infelizmente, o regimento interno não...
Porque o autor dos projetos não está em plenário, está prejudicado. Do Flávio.
Solicito o secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 55/2023. Denomina José Ribeiro de Carvalho, à Rua 5, no bairro Eldorado. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 204/2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 205/2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 055 de 2023. Denomina José Ribeiro de Carvalho, Rua 5, no bairro Residencial Eldorado, neste município. Autoria, vereador Diego Espino. Quórum para votação, maioria simples, em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Diego Espino.
Senhor presidente, eu confesso ao senhor que não é o tipo de projeto que eu gosto de colocar em pauta, mas eu fui procurado pela família desse senhor e decidi colocar aqui, né, essa linda homenagem, homenageando uma rua, para ter ele colocado na história de Divinópolis. Sou José Ribeiro de Carvalho, nascido na cidade de Oliveira. Ele é filho do Sr. Rolindo Pereira de Carvalho e da Dona Maria Auxiliadora de Castro. Chegou em Divinópolis com 13 anos de idade, quando seu pai foi contratado para construir o primeiro cinema na rua Minas Gerais. Quando o rapaz trabalhou no Hotel Íris com Chiquinho Teodoro, na esquina da Sinuca, no posto de gasolina na Avenida Getúlio Vargas, em frente à antiga rodoviária, que por sinal, esse posto de gasolina está lá até hoje. Em seguida, foi trabalhar na serraria do Sr. Jovelino Rabelo, a convite do Sr. Valdemar Pereira. Trabalhou na Autopeças Rabelo, da Ford, foi quando conheceu o Sr. Reni, que foi deputado estadual na época, e por suas dedicações às empresas do seu pai, conseguiu ingressar no Ministério das Comunicações, no antigo DTC. O senhor José Ribeiro, ele trabalhou por muito tempo nos Correios. Foi isso que me chamou a atenção, porque eu também fui carteiro durante muitos anos e me chegou a tocar o coração, né? A minha falecida mãe também trabalhou por quase 40 anos nos Correios. E eu venho aqui humildemente pedir aos pares para votar favorável. Tem mais um monte de texto aqui, como eu sei que os professores estão esperando aqui para a votação deles. Eu vou só acrescentar aqui o meu respeito a toda a família e que o senhor esteja junto ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 55 de 2003, que denomina José Ribeiro de Carvalho, a Rua 5, no bairro Eldorado. Solicito secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 79 de 2023. Dispõe sobre cães e gatos comunitários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 202 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 203 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 079 de 2023, que dispõe sobre cães e gatos comunitários no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, eu entendo que o projeto, para mim, para a nossa causa, minha bandeira, ele é extremamente importante. Mas em respeito aqui, às meninas que estão aqui desde uma hora da tarde, e todo esse desgaste emocional que nós passamos aqui, eu queria pedir, eu mesmo pedi de vista até 15 dias, só para a gente poder agilizar e votar para vocês, viu? Queria pedir a retirada.
Com a quiescência do autor, fica concedido pedido de vista de até sobrestamente de até 15 dias. Solicito, secretário, de juros, o próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 82 de 2023, declara de utilidade pública a ASPE, Associação de Pesca Esportiva e Meio Ambiente, com sede e foro no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 196 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 197 de 2023. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 082 de 2023. Declara de utilidade pública ASPE, Associação de Pesca Esportiva e Meio Ambiente, com sede e fórum no município de Divinópolis. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavras, senhor presidente.
É em discussão, vereador autor Flávio Marra.
Senhor presidente, eu vou tentar ser bem rápido devido ao momento também, mas não tem como eu deixar de votar esse projeto. O pessoal está aí, Tiago aí, Rodrigo, em nome de vocês dois, eu quero cumprimentar toda a instituição, toda a associação da ASPE. Falar com vocês que vocês têm aí o meu respeito e o meu carinho. Senhores vereadores, projeto esse que a gente traz nessa tarde aqui, muito importante, que a gente torna a ASPE aqui utilidade pública. Esse que já faz um trabalho bacana, já promove aí o esporte, a pescaria, no âmbito aqui de Divinópolis. Né? E a ideia de trazer como utilidade pública é deixar eles aptos a poder receber recursos para eles se estruturarem. Uma vez que eles não têm ajuda de nada e nem de ninguém, né? Nem de poder público de nada. Às vezes eles tiram do próprio bolso para poder fazer as ações que eles mesmos fazem. Então, eu quero pedir humildemente aqui o voto de vocês, que possa ser favorável para a gente poder potencializar essa causa que para mim também é importante, e principalmente a bandeira deles, é o que eu falei aqui, eles têm o meu carinho, o meu respeito aqui.
É em votação.
Diego Espino.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 14 votos o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 82 de 2023, que declara de utilidade pública ASPE, Associação de Pesca Esportiva e Meio Ambiente, com sede e foro no município de Divinópolis. Solicito secretário...
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de
voto.
Muito
rápido. Aqui, falei que a gente ia conseguir uma vitória que não é minha não, viu? É de vocês. Vocês podem contar comigo aí. Não só comigo, tem outros vereadores aqui que já manifestaram a estar com vocês. Então, através da nossa emenda impositiva, a gente vai fortalecer e potencializar muito vocês aí. Valeu?
Senhor secretário, por favor, proceda a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente Israel da Farmácia, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do PL de número EM 24 de 2023. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM 24 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar de R$ 9.443.785,96, assinados pelos vereadores Israel da Farmácia, Ademir Silva, Ana Paula do Quintino, Anderson da Academia, Diego Espino, Eduardo Prince Júnior, Flávio Marra, Josafá, Ney Burger, Periquito Beleza, Rodson de Zé Milton, Roger Viegas, Wesley Jarbas e Zé Braz.
Em votação, a inclusão. Flávio Marra.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos a inclusão. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 24/2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.443.785,96. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 189 de 2023. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 190 de 2023. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei EM 024 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.443.785,96. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora líder do governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, eu gostaria de agradecer pela inclusão do projeto. Eu espero que realmente ele passe. E na nossa conversa ali dentro, a gente ouviu o clamor de muitas escolas em alguns pontos muito importantes, né? Então, às vezes vocês podem pensar assim, nossa, mas ela já está chegando agora, ela já está fazendo isso. É como eu falei, a gente precisa conversar. Porque se não conversar, as coisas nessa casa não vão andar, né? Então, assim, a gente espera pela aprovação, né, vereador Eduardo, e que dê tudo certo. E eu estou muito feliz porque dentro desse projeto está uma espera de 19 anos da quadra da Escola Municipal José Quintino Lopes. Obrigado.
Em votação.
Palavra.
Palavra, senhor presidente.
Oi.
Questão de ordem. Já abriu votação. Votação. Encerrado. Diego Sino. Wesley. Encerrada a votação.
Não, eu vou mandar para vocês, pode deixar.
Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal de número 24 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Educação o crédito adicional suplementar no montante de R$ 9.443.785,96.
Descartilho de voto,
Neiburg.
Quero justificar que eu votei favorável, quero parabenizar todos os profissionais da educação aqui presentes, quero agradecer aos vereadores envolvidos. Eu acho que o negócio aqui hoje está rápido, né, senhor? O negócio aqui hoje não está dando nem... Eu acho assim que tem que dar valor aos vereadores que correm atrás e caçam o que é certo, né? Para a gente não continuar, até mesmo a gente fazer alguma besteira lá na frente. Então, parabenizar e agradecer aos vereadores que foram, que compreenderam e...
Descartou de voto.
Descartou de voto, amigo. Pera aí, ué. Eu tô falando que o trem que hoje tá danado, é. Então, parabenizar...
O senhor saiu do contexto da justificativa, professor.
Não, senhor. Eu tô no contexto.
Finaliza, por favor.
Muito obrigado pela exceção da palavra, parabéns, viu?
Perquito, beleza.
Senhor presidente, nós já temos aí um trabalho aí. Eu assisti um dia lá na CEMED, né, a apresentação dos projetos, e sei que tem uma equipe agora excelente lá, através da Andréia, solicitou lá o APIP, né? Com a turma dele, só lá, APIP, amizade, né? Tem uma competência... com a nova equipe, e sei que está fazendo um grande trabalho para as escolas do CEMEI. não deixaria de votar esse projeto nunca, porque a educação está em primeiro lugar. Parabéns a todos vocês da educação e por isso que o meu voto foi favorável.
Justificativa de voto?
Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, votei favorável a esse projeto. Fiz mais, fiz além de votar favorável. Recolhi a assinatura de todos os vereadores. Articulamos, eu e o vereador Rodas, vereador Ney, vereadora Ana Paula, para a gente poder junto entender os questionamentos que foram levados para a secretaria e aí desembaraçar tudo. Por isso votei favorável, estava seguro para votar favorável. Agora me chama muita atenção aqui, senhor presidente, a vaidade. Gente, vamos parar com isso. Esse projeto não é meu não, esse projeto não é deles não, esse projeto é para o povo. Vai melhorar aqui, não é a casa deles não, não é minha casa não, é as escolas para o povo. Então eu vejo aí vereador, sabe, eu vejo vereador saindo do plenário, vereador que você chega lá, aqui, assina aqui para a gente desenrolar o 024, e se eu não assinar, eu vou falar seu nome. Ah não, então assina. Caga de medo, vou parar com isso aqui, é pro povo de Divinópolis, vamos parar de vaidade. Então eu quero deixar claro aqui, gente, professores, diretores, profissionais da educação, vocês têm o meu respeito, sempre teve. O que seria de nós sem vocês, né? Esses dias mesmo eu falei ali que o Zema potencializando lá, aumentando o salário dos puxa-saco de 300%, falando que esse é técnico, mas o que seria desse técnico se não fosse um professor? Então a gente tem que olhar para os professores. Vocês têm o meu respeito, têm o meu carinho. Só que tinha alguns questionamentos. E hoje vocês trouxeram. Me senti seguro, votei com confiança, votei sabendo o que eu estava fazendo, e se me chamar no Ministério Público, eu vou defender. Como eu ia defender o projeto aqui, não tive oportunidade, por causa de vaidade. Estou com vocês, gente. Foi coisa boa para a educação, vocês podem contar comigo, por isso que eu votei favorável.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse I que a gente escuta no fundo, muitas das vezes não compreende os trâmites, o fluxo da parte técnica, jurídica, administrativa. Quando teve os argumentos da comissão, que o documento que chegou aqui para a gente não falava qual escola que recebeu dinheiro, projeto, planilha, assinatura de engenheiro, para qual escola, quando seria. Não tinha, era genérico. Que próprio algumas diretoras falaram que as escolas receberiam um dinheiro suplementar de R$5.000. Se é 5 mil, nós temos 52 escolas, o valor total fechava em 260, porque na planilha do projeto não mostrava reforma e ampliação do São Sebastião, do Rafael, dentre outras. O que nós pedimos foi a documentação e as planilhas, para não acontecer o que aconteceu no passado, e nós hoje que estamos passando por uma situação difícil na mídia pela população, com o Playboy que foi comprado a R$10.000 e ninguém tem coragem de falar. Não estamos falando que era questão pedagógica, e sim financeira da coisa. A parte documental. Hoje que chegou a documentação, que veio com o Porto Técnico, nós tivemos a oportunidade de defender na tribuna, numa articulação da Lídia Ana com o Ney, que é o presidente da comissão, foi sanar todas as dúvidas que não tinha que todos os vereadores. Que tem vereador, não lê. Só vota sim ou não, e nem sabe se está votando para correr atrás de rabo de caminhão para tirar foto com asfalto e capina. O trabalho nosso é técnico, consciente, não sou vereador irresponsável para fazer oposição de forma TikTok. Minha oposição ela é técnica de uma forma respeitosa, pontual, e assim que nós vamos fazer. Não adianta fazer pressão dessa forma que eu tenho o meu jeito de trabalhar, e assim que nós vamos continuar. Tenho ajudado muitas escolas com emenda positiva minha, consegui na emenda de deputado para várias escolas e estou fazendo e vou continuar. E desse jeito nós já estamos empenhando dinheiro para o ano que vem para mais educação. Então estou com a consciência tranquila que eu fiz a minha obrigação de fiscalizador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Robson. Senhor
presidente.
Diego Espino, Wesley Jarbas. Diego Espino.
Senhor presidente, eu gostaria que o vereador Flávio Marra, ele pudesse colocar nome às pessoas, como ele joga na grila, assim. Não, é só para deixar
justificativo
claro.
Justificativo de voto, irmão.
Justificativo de voto. Primeiro, eu gostaria que ele desse nome aos bois. Segundo, falar para vocês que é graças a vocês que o país evolui, graças aos professores. Quando a gente trouxe a viatura que vai fazer a patrulha escolar, nós pensamos nos alunos e principalmente nos professores. Inclusive, eu vou visitar vocês de porta a porta, porque eu conversei com o Coronel Emerson, falando com o Coronel Emerson, para a gente conhecer quem são os educadores, os professores, os diretores, porque a gente está tentando, nós estamos tentando. Nós temos muitos erros? Temos, mas nós estamos tentando. A gente está em busca de valorizar o trabalho, não só de vocês, mas de todos os profissionais, porque dinheiro tem sobrando, falta gente para valorizar. E nós estamos tentando. Quando joga para a grila, porque jogou 300% de salário, jogou isso, jogou assado. Eu estou falando porque eu tenho acesso ao governador de Minas, que reduziu o salário por 3 e depois de um certo tempo voltou o salário que era e colocaram como se tivesse aumentado. Então eu queria falar para vocês, para observar as pessoas que estão aqui lutando, as pessoas que usam pouco dinheiro aqui para sobrar para vocês, porque tem muita gente que joga para a grila para criar desentendimento e nós não estamos para aqui. A gente está aqui para somar com vocês e nós somos parceiros de vocês.
Wesley Jarbas.
Escadinho de vossa presidente, seu presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, que eu sempre falo, né, gente? Todo mundo conhece a carência de todo mundo aqui. Se não fosse, eu falo a verdade, minha vida é um livro aberto. Se não fosse a pressão de vocês, fala pra mim que esse projeto hoje tinha sido incluso aqui hoje, gente. E aí, gente? Aí quer criticar a gestão, criticar isso, criticar aquilo. Me ajudei, gente. A verdade demora, mas ela aparece. Graças a Deus e vocês hoje pela coragem. Vivi! É isso aí, viu? Tem meu carinho, meu apoio, conte comigo sempre. Quem muito fala, né, Virgínia? Dá bom dia, cavalo, né?
Vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, gostaria de deixar um abraço com a professora Conceição, que está aqui, Patineta, mãe da Aline e Olívia, onde eu cumprimento todos os professores aqui e todos que estão nos assistindo. Senhor presidente, eu participo das comissões junto, então, com os demais colegas, mas nada hoje votaria se não tivesse a mão, né? Ana Paula, Neiburger, Rodson Cristamurti e Flávio Mar. Então, eles fizeram de tudo para que esse projeto... A Andréia esteve aqui, as pessoas que aqui estiveram, fizeram um bom trabalho, os vereadores aceitou. Então, em nome dos vereadores que eu acabei de fazer a citação, parabéns a vocês, que vocês perguntaram no Executivo, questionaram... E eles vieram aqui responder, então, a todos os professores, todas as pessoas que estão aqui hoje assistindo, né, essa votação, Rodson, Flávio, Ney, Ana Paula. Meus parabéns.
Vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, são 6 meses, né, de mandato, então, assim, falou de educação, falou a base de tudo. E esse voto foi sim, sou uma pessoa que fica mais calado, mas presto muito bem atenção e tento aprender com cada vereador aqui. Então, assim, quando a gente tem a transparência, a gente tem que agradecer a Andréia pela eficiência e mostrar toda a documentação, todos os projetos para os vereadores, que eles estão no direito deles de pedirem, né, para ver se está tudo correto. E a transparência e a honestidade dela não tem preço. Então, eu tenho que parabenizar vocês, a todos os professores, e pode saber que esse vereador, esse ano e o ano que vem, tem certeza que a educação e a saúde e esporte sempre vou apoiar para o que deve é. Então, vereadores, parabéns por chamar, trazer, eu acho que é igual agora a Ana Paula falou, a gente tem que apresentar mesmo, que aí a transparência, ela é super importante, entre ambas as partes, seja para o executivo ou legislativo. Então, somos fiscalizadores, é o papel nosso fiscalizar, e quando a gente tem honestidade, é isso aí, ó, é voto sim. Então, parabéns para vocês, tá?
Solicito, secretário, a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na hora do dia, presidente.
Só para lembrar os nobres vereadores, nós vamos parar 5 minutos para a entrega das moções congratulatórias. Às 17h10, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 38ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.